Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Marcelo De Bona.
Bom dia, bom domingo, 9 horas 33 minutos. Que seja um grande domingo para todo mundo. Sol, céu azul em Porto Alegre, temperatura na capital gaúcha agora 22 graus. Seja bem-vindo, nós estamos abrindo a programação esportiva de um domingo que tem muito futebol. Tem dupla Grenal em campo. O Inter joga às 6h15, atenção para os horários, hein? Lá no final da tarde, noite de domingo, Beira-Rio 6h15, o Inter sem Abel, mas com a volta de Odair, são atrações do jogo, né? O Odair volta ao Beira-Rio, o Inter não terá o Abel Braga, que testou positivo para a Covid. O Grêmio joga fora de casa às 8h30 da noite contra o Corinthians. E tudo isso antes dos jogos da Libertadores, porque no meio de semana vai iniciar a fase de oitavas de final da Libertadores. O Inter joga na quarta, o Grêmio joga na quinta, o Inter joga em casa pela Libertadores, o Grêmio joga fora pela Libertadores. Tem muito assunto, tem muita coisa para a gente projetar. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Programação esportiva da Gaúcha vai invadir todo domingo, manhã, tarde e noite. E você é nosso convidado para estar conosco, para ouvir, para participar, para interagir com os nossos canais, pelo WhatsApp no 996995218. Pode me procurar lá também nas redes sociais, no O Marcelo De Bona, para a gente bater esse papo, trocar essa ideia, bater bola, tá legal? Vamos nessa, prepara teu chimarrão aí, ou para quem já está desde cedo ouvindo o Galpão Crioulo, renova a água, troca a água, esquenta mais uma vez a água, porque em seguidinha já teremos um cheirinho de churrasco, o cheirinho de futebol, marcas registradas do Domingo Esporte Show, que está no ar com os destaques do programa. Rafael Gomes traz os primeiros destaques do Internacional, que joga às 6h15 no Beira-Rio. Alô, Rafael!
Abel Braga pode preservar alguns jogadores para enfrentar o Fluminense. Hoje, 6h15 da tarde, equipe comandada, aliás, por Odair Hellmann, ex-técnico colorado. Abel, aliás, não estará à beira do campo. Ele testou positivo para o coronavírus, assim como os goleiros reservas Daniel e Kehler, está fora da partida. Quem também está fora? Heitor e Rodrigo Lindoso, suspenso, Moisés, lesão na coxa, e Abel Hernández, lesão muscular. Além disso, jogadores como Edenilson e Thiago Galhardo, os mais desgastados do elenco, podem ganhar um descanso visando o jogo contra o Boca Juniors no meio de semana. Assim, o provável time para enfrentar o Fluminense tem Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Moledo, Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Nonato ou Praxedes, Patrick, Maurício e Marcos Guilherme, Yuri Alberto no comando do ataque, Abel Braga em busca da sua primeira vitória efetiva. Afinal, a vitória do tempo normal veio na última semana contra o América Mineiro, mas veio com eliminação nas quartas da Copa do Brasil. Então Abel busca seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Logo, logo, a gente traz mais detalhes deste confronto Abel Braga versus Odair Hellmann. Com as informações do Inter aqui no Domingo Sport Show, Rafael Gomes.
Valeu, Rafael. Então volta, né? Então volta, Rafael Gomes. Volta em seguida para bater esse papo aqui no Domingo de Manhã da Gaúcha. 9h37, às 8h30, a vez do Grêmio, que joga contra o Corinthians. E as informações vêm de São Paulo. Andrezinho! Alô, André Silva!
Bom dia, Debona. Bom dia aos amigos do Domingo Esporte Show. O Grêmio joga hoje em São Paulo contra a equipe do Corinthians, 8h30 da noite. E Renato Portaluppi pode apostar na equipe titular mais uma vez. Tudo porque o tricolor tem a possibilidade de hoje saltar para quinta colocação dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de 11 jogos de invencibilidade, sendo 6 dentro do Campeonato Nacional, com 5 vitórias e 1 empate nas últimas rodadas. E uma vitória hoje fará o Grêmio ultrapassar Palmeiras e Santos, que ontem foram derrotados por Goiás e Atlético Paranaense, respectivamente, nos jogos realizados na noite do sábado pelo Brasileirão. Dessa maneira, um time titular em campo deverá ter hoje Vanderlei no gol, Orejuela, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortes ou Diogo Barbosa, uma dupla que vem se revezando na lateral esquerda, e a dúvida é absolutamente técnica e também de acordo com a ideia de jogo do Renato. Darlan e Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean-Pierre e Pepe, e na frente, sim, uma dúvida clínica, uma dúvida de questão física, Diego Souza, que vem desgastado, ou Diego Churin. 26 jogadores estão à disposição do Renato em São Paulo, incluindo o meia chileno César Pinares, que pode ficar no banco de reservas e fazer sua estreia. Porém, como ele fez até agora apenas um treinamento com bola, que foi na manhã do sábado, não está descartada a possibilidade dele ser preparado para estrear apenas na Libertadores na próxima quinta-feira. São destaques do Grêmio, direto de São Paulo.
Boa, Andrezinho! Já respondendo aqui a pergunta do nosso ouvinte Vinícius de São Leopoldo, que está perguntando no WhatsApp se o Pinares joga hoje. Tá relacionado, mas a tendência é que fique para o jogo da Libertadores no meio de semana. Tem recado de Inter, o Carlão do Jardim Botânico aqui em Porto Alegre. Debona, muita calma nessa hora com o Inter. Nem tudo está perdido. Vamos, vamos, Inter, diz o Carlão do Jardim Botânico. 9h39, e o adversário do Grêmio, que falar do Corinthians, de tanta expectativa no início da temporada... E que não deu certo, pelo menos até agora, hein, André?
Bom, Debona, voltamos para falar agora do Corinthians aqui dentro do Domingo Esporte Show. Time treinado pelo Wagner Mancini, olha, com muitos desfalques. Covid-19, lesões. Então o técnico corintiano terá que se virar para montar a equipe para o jogo de logo mais. Jonathan Cafu deve ganhar uma oportunidade. Otero, Fábio Santos e Xavier voltam a ficar à disposição e devem, inclusive, ao menos dois deles, Otero e Fábio Santos, serem titulares. Vamos primeiro à lista de desfalques. Matheus Vital, Jô e Jemerson estão com Covid-19. Gustavo Mantuan, Danilo Avelar e o meia Juan sofreram lesões de joelho e estão afastados. Bozelli, Ramiro, Gustavo Mosquito e Casares estão realizando trabalhos físicos e estão na fisioterapia e também estão fora da partida. E mais o volante Rony, que está suspenso. Provável time do Corinthians: Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantilho, Otero, Luan, Jonathan Cafu e Matheus Davó. São destaques do Corinthians aqui no Domingo Esporte Show. Daqui um pouco a gente volta com muito mais, Debona.
Valeu, tá combinado. André Silva de São Paulo acompanha tudo do Grêmio. Rafael Gomes acompanha tudo do Inter. Grande domingo de dupla Grenal, hein? Grande domingo! Um abraço pro Araújo. Antes, em Frederico Westphalen, agora morando em Palmeira das Missões. Grande Araújo. Fizemos grandes e importantes tabelas, né, pelo setor direito lá no Ipiranga, hein? O Araújo, um bom ala que jogava pelo meio, cortava pelo meio, a gente fazia essa dobradinha. Abraço, Araújo. 9h41, o Domingo Esporte Show também vai falar sobre outros destaques. A explosão de casos de Covid no futebol brasileiro. Pelo menos 60 jogadores testaram positivo nos últimos dias e estão afastados. A pergunta que fica é: há fragilidades no protocolo da CBF? Alguma coisa de diferente poderá ser feita nos próximos dias? Ter paciência e convicção no projeto e nas ideias de um técnico pode trazer resultado? O que a continuidade de Fernando Diniz representa para o bom momento vivido pelo São Paulo, hein? Com 21 desfalques, o Palmeiras perdeu para o Goiás. O Atlético Mineiro, que também tem muitos problemas, vai a campo hoje. O Flamengo venceu e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Meio de semana será de Libertadores. Nós vamos projetar os confrontos das oitavas de final e destacar qual o tamanho desse Boca Juniors que vai ser adversário do Inter, hein? Na Argentina, sobretudo o torcedor do Boca, não admite outra coisa senão ser campeão da América em 2020 tendo em vista, claro, o sucesso dos últimos anos do maior rival, o River Plate. Destaques que vamos ampliar até o meio-dia aqui no Domingo Sport Show. Com 22 graus de temperatura em Porto Alegre, nosso contato agora é com o Departamento de Jornalismo. O Leandro Rodrigues está acompanhando, monitorando, informando, trazendo no noticiário, preparando a edição do correspondente Ipiranga. Vai ter muito trabalho nesse domingo e atualiza as principais informações desta manhã aqui no Domingo Sport Show. Tudo bem, Leandro? Bom dia.
Bom dia, Debona. Bom dia, ouvintes do Domingo Sport Show. Tudo bem? Tudo tranquilo? Um domingo de tempo bom em Porto Alegre, temperatura agradável, né? E a gente já tocando aqui a edição do correspondente Ipiranga mais tarde, atualizando as informações de hora em hora no Notícia na Hora Certa. Informação dessa manhã que tem a ver com o protocolo, com o sistema de gerenciamento da Covid-19 no Rio Grande do Sul. O governo do estado recebeu 15 pedidos de reconsideração por parte de municípios e de associações de municípios ao mapa preliminar do distanciamento controlado que foi divulgado na sexta-feira e que aponta 13 regiões em bandeira vermelha de risco epidemiológico alto para o contágio do coronavírus. De acordo com o governo do estado, desde a última rodada, o estado ele vem percebendo o aumento nas hospitalizações e internações em leitos de UTI, o que justificou, segundo o governo do estado, o retorno de um grande número de regiões para bandeira vermelha. As outras 8 regiões Covid foram classificadas em bandeira laranja de médio risco, né? E após a análise dos recursos, o governo vai divulgar então o mapa definitivo na segunda-feira, que vai valer a partir da terça-feira até então a próxima segunda. Expectativa então para como o governo do estado vai analisar esses pedidos de reconsideração que foram feitos e que serão analisados até amanhã, Debona.
Vamos aguardar para ver a definição, né, amanhã do mapa, o definitivo, né, porque nas últimas 2 semanas a situação ficou bem complicada, né, à medida em que mais casos e a quantidade de regiões com a bandeira vermelha comprovam isso, né. Ô Leandro, qualquer nova informação, destaque desse domingo é só chamar, tá? Bom trabalho.
Valeu, até mais.
9h45, tá marcando o sinal da Gaúcha. Muitas e muitas mensagens já estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. E é um compartilhamento maravilhoso. Foto de chimarrão, de cuias, de gente que já tá preparando, já tá mostrando aqui o que vai ter de almoço, já tá mostrando a carne. Que delícia. É isso. Esse clima. Segura. É, o Domingo Sport Show do Chimas e do Churras, do chimarrão e do churrasco. Um abraço a todos os músicos, 22 de novembro, dia do músico, 9h46. Ele saiu agora há pouco, mas ele já está de volta. Fala, Zé Alberto, fala, Zé!
Salve, Debora, estamos de volta aqui, depois do Galpão Crioulo, mandou falar, tô falando aqui para projetar, quem sabe, a dupla Grenal, né? Grêmio contra o Corinthians em São Paulo, o Grêmio falando em time mais titular, o Grêmio meio que se empolgou no Campeonato Brasileiro e a gente não pode tirar a razão, tem que reconhecer que o Renato, prevendo ou não, ele tinha falado que isso iria acontecer. Quem sabe se confirma ou continua se confirmando com um belo jogo hoje contra o Corinthians no estádio, na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Um Corinthians que é um Corinthians fragilizado, a campanha do Corinthians não é boa, a do Grêmio é ascendente dentro do campeonato, então prever uma vitória do Grêmio não é nada de excepcional dentro da atual conjuntura. Agora o Grêmio tem muitas curiosidades, será que o Pinares vai pro jogo? É uma grande curiosidade, uma grande torcida, assim, da gente poder ver esse novo reforço, o Grêmio que não tinha há bem pouco tempo nenhum armador específico que desse solidez pro time, agora tem o Jean-Pierre de volta em excelente excelentes condições e tem a contratação do César Pinares. Então é um acréscimo muito interessante e importantíssimo. É a partir da qualificação desta função do meio campo, eu tenho certeza que o Grêmio está compensando a ausência do Maicon, porque até agora o Maicon sempre foi fundamental, porque ele era o toque de qualidade que restava no meio campo. Não que o Mateuzinho não tenha qualidade, o Darlan, ou mesmo o Lucas Silva, não, eles têm qualidade, mas é uma coisa a mais, é uma qualidade de fazer o time jogar com qualidade técnica, é um pouco diferente. Tem jogadores que têm qualidade e tem outros que emprestam a qualidade também para que todo o time funcione. O Maicon é assim, e não tinha mais ninguém assim. Agora tem o Jean-Pierre, e isso acaba demandando muito que o Grêmio tenha melhorado, se estabilizado, contratações que chegam como o Pinares, jogadores que se recuperam. Olha, o Grêmio está sem o Alisson, que está se recuperando e que foi o jogador mais regular da temporada até o momento de se machucar. Olha só que momento que o Grêmio está vivendo e podendo se aproximar de G6, G4 e pensar alguma coisa que eu, pelo menos, não pensava para o Grêmio nesta temporada. Já o Inter, bom, o Inter tem a seu favor uma posição de destaque na tabela. Esta herança positiva do trabalho do Eduardo Cudê não dá para se tirar, por mais que o Inter tivesse sofresse algumas críticas no desempenho, mas os resultados do Cudê, o Cudê saiu do Inter líder do Campeonato Brasileiro, isso não é pouca coisa decorrido mais de um turno. Então a herança do Cudê, ela é extremamente positiva. O Abel chegou, não conseguiu melhorar aquilo que o Cudê vinha fazendo, ao contrário, o Inter, não estou dizendo que o Abel piorou o Inter piorou nas mãos do Abel, nitidamente, nos três jogos que aconteceram. O Inter vai sentir saudades do trabalho do Cudê, eu não tenho dúvida disso. O trabalho foi um trabalho que teve, pelo menos, dava para se notar que tinha, e teve resultados obtidos. O Cudê foi... classificou-se na Libertadores, o Cudê é líder do Campeonato Brasileiro, tudo isso não dá para se negar ao argentino. O que ficou frustrante foi ele ter saído no meio do trabalho, ele teve os motivos dele. Eu acho que há muito problema interno do Inter e ainda está se notando. A discussão em torno do Eduardo Cudê é muito grande, em função de pessoas que o defendem demais, defendem ardorosamente pelos bons resultados que teve, e outros que dizem que ele abandonou o Inter. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Acho que o Cudê merece não uma defesa, mas um reconhecimento por tudo que fez dentro do Inter. Ele saiu porque algumas condições que a ele foram prometidas não foram dadas, e ele se apavorou com o ambiente interno do Inter, que continua ruim, que o Abel também está sofrendo. O ambiente político do Inter, o Inter está dizimado, o Inter está... as declarações não ajudam, a política do Inter liquidou o Inter nessa temporada, mas não liquidou a campanha. Tanto é que uma vitória sobre o Fluminense hoje pode criar uma nova expectativa, e até para o jogo contra o Boca no meio da semana. Então é importante que aconteça essa vitória do jeito que der. Do jeito que der. Hoje não dá para cobrar, não se deve cobrar. Se vier o resultado positivo, tira o pé do acelerador, tira o pé da questão da cobrança técnica. Contra o Fluminense do Odair Helman, que até criei, involuntariamente, eu disse que o Odair foi o melhor técnico do Inter dos últimos tempos. Não, ele tem alguns resultados que não são os melhores possíveis, que são melhores do que o Cudê, por exemplo, conseguiu, porque o Cudê interrompeu o trabalho dele. Eu não sei se o Cudê chegaria à final da Copa do Brasil, poderia chegar e até ganhar. Eu não sei se o Cudê não chegaria à final da Libertadores e até ganharia a Libertadores, ou se seria campeão brasileiro. O Odair foi até um patamar que o Cudê não pôde ir, porque não quis. Então é esse o desempenho que eu cito do Odair, e que ele tem que ser, pelo menos, valorizado do Inter. Eu não estou dizendo aqui que o Odair é melhor técnico do que o Cudê. Não gosto desse tipo de comparação, tendo tão poucos elementos. E eu considero tanto pro Odair, que é um cara ainda começando a carreira, e pro Eduardo Cudê, que já tem uma carreira mais consolidada na Argentina, eu acho que não vale a pena ficar nesta comparação. O Cudê tem uma história mais rica no seu país, o Odair está formando uma história aqui no Brasil. Eu não estou entrando em quem é melhor. Agora, aqui no Inter, o Odair conseguiu completar um ciclo, levar o Inter a alguns lugares que o Cudê não interrompeu e não conseguiu. Isso também me parece que é fato, não é opinião. Já falei, Debona, falei demais. Domingo Sport Show tem muitas outras atrações, entre elas a condução, a tua condução. Um abraço.
Grande abraço, Zé. Obrigado. Fala, Zé. O homem do galpão crioulo também aqui dando seu recado no Domingo Sport Show, no Fala, Zé. Projetando jogos da dupla Grenal. O Odair contra o Inter. Inter sem Abel. O Grêmio, que deverá ter força máxima. E aí já tem uma pergunta que está sendo encaminhada aqui pelo nosso ouvinte. Se o Grêmio ganhar hoje, ele entra na briga pelo título? Eu acho que sim, definitivamente sim, se ganhar fora de casa do Corinthians. Com o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, está completamente indefinida a situação do brasileiro, né? O Atlético perdeu no meio de semana para o Atlético Paranaense em casa. O Palmeiras perdeu ontem para o Goiás. O Flamengo está naquela de não conseguir engrenar e da gente ter muita desconfiança com o Flamengo. O Inter está sofrendo demais o baque ainda da saída do Coudê. E concordo plenamente com o Zé, o Inter piorou muito, muito. É um princípio de trabalho, é verdade, mas parece que o Inter ficou um time triste, né? Time triste em campo que corre menos e por correr menos entrega menos. O Inter corria muito e apesar das suas limitações técnicas, de grupo, de qualidade, curto de qualidade, conseguia entregar pela maneira com que jogava, maneira do Eduardo Coudet, e tá sentindo demais a ausência dele. 9h53, Sidney Brito de Araranguá, só curtindo a gaúcha esperando o jogo do Inter e já tem um costelão no fogo aqui espetacular. Aliás, casas de carnes, açougues, que espaço é esse maravilhoso, hein? O que tem de compartilhamento de carne de churrasco ao longo da manhã. Alô, casas de carnes, Domingo Sport Show tá aí, hein? Debona, será que dá para parar o Brasileirão por causa da Covid? Pergunta o Elias Serafim de Gravataí. Duvido, Elias. Duvido. CBF não vai mexer uma vírgula no campeonato. Considerando o elevado número de casos de Covid em jogadores e demais funcionários em clubes de futebol, não te parece que deveria ser suspenso o futebol até segunda ordem? Marcos de Santa Maria. Repito, não vai acontecer isso, mas eu acho que esse critério da CBF de se tiver 13 jogadores vai ter jogo chega a ser desumano, né? O Palmeiras jogou ontem sem 21 jogadores. Tem lesionados, é verdade, nessa lista, mas a grande parte dos jogadores estão fora por Covid. O Atlético Mineiro, o Santos. E isso poderá, dentro dessa ideia de explosão de casos, afetar quase todos os clubes. E aí, prejuízo num jogo decisivo de Libertadores, por exemplo? Que aí nem é competência da CBF, mas a CBF deveria ser mais sensível quando o surto acontece. Eu sei que o surto é a partir de 2 casos, mas a gente está falando de 15, 17, 18, é muito prejuízo para o clube de futebol. O Leandro de Canela está nos ouvindo, curtindo a praia, só curtindo a gaúcha e esperando o jogo do Inter, mais um ouvinte. Tem recado do Thiago que está nos ouvindo na Irlanda. Churrasqueira improvisada, mas a gente não se mixa. Tá bonito a churrasqueira, tá bem feitinha. Vai sair coisa boa aí, não tenho dúvida disso. 9h55, Domingo Sport Show na Gaúcha. Produção é da Camila Nunes e do Simon Bianchini. A nossa equipe técnica tem o Eduardo Polidório, Daniel Rodrigues, o Rudinei Raugust. Depois do intervalo nós vamos ampliar as informações da dupla Grenal. Vamos passar a limpo tudo que envolve o jogo do Inter contra o Fluminense. Quem joga no Inter, afinal, é força máxima? Vai ter preservações? O Grêmio contra o Corinthians é força máxima? É uma quebra de paradigmas na história recente do Grêmio, hein? Às vésperas de um jogo de Libertadores, o Grêmio do Renato não vai poupar. Hoje pelo Brasileiro. Essa é a informação trazida pelo André Silva. Esse cenário, o universo dos técnicos, eu tô vendo que esse assunto aqui da Covid, do coronavírus, dos casos, dos jogadores, está rendendo muito, está repercutindo muito com os nossos ouvintes e nós iremos aprofundar esse assunto ao longo da manhã. E na semana de Libertadores, tudo sobre os adversários da dupla Grenal, Guarani e o Boca Juniors, e o que esperar dos demais confrontos, sobretudo dos brasileiros, 3 brasileiros, incluindo o Inter, tem parada dura, que são os argentinos como adversários, o Atlético Paranaense e o Flamengo também, que vai pegar o Racing. 9h57, a gente vai para um intervalo, tem notícia na hora certa, em seguida a gente volta até o meio-dia com o Domingo Sport Show.
Investir bem o seu dinheiro é sempre uma boa ideia. Com quem entende do assunto, melhor ainda. O Sicredi tem produtos conforme o seu perfil de investidor, seja ele conservador, moderado ou arrojado. Tudo isso com a segurança de quem está há 117 anos próximo a você. Ficou interessado? Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Faça o teste para saber qual é o seu perfil e venha investir com a gente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A Manuela vai implantar o comunismo em Porto Alegre.
Ah, para, tio, isso é mentira.
Eu sou do Partido Comunista do Brasil, o mesmo do governador Flávio Dino, do Maranhão. Estado do Nordeste que mais gerou emprego durante a pandemia, onde é mais rápido abrir uma empresa no Brasil e que teve o melhor desempenho do país no combate à pandemia. É isso que vamos trazer para Porto Alegre, um jeito de governar que gera empregos e cuida das pessoas. É hora de trocar a velha política e o ódio pelo amor que vai transformar Porto Alegre. 65.
Vocês sabiam que a Amanco agora é a Amanco Vave? Isso mesmo, a marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Curtam a página da Amanco Vave no Facebook e fiquem ligados nas novidades. Além de explicar a mudança, também iremos mostrar como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabe, hein? Na obra ou reforma, vai de Amanco Vave.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Já imaginou se o seu trabalho fosse transformar o quase impossível em algo incrível? Trazer do fundo do mar a energia que movimenta um país inteiro. É o que nós fazemos na Petrobras, todo dia. Nossa energia se transforma no combustível que move a vida de cada brasileiro. Isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor para você. Petrobras, energia para transformar. Pátria amada Brasil.
Superar este momento juntos, esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 10 horas. Estados Unidos aprova o uso de coquetel de anticorpos sintéticos após superar os 12 milhões de casos de Covid-19. Governo gaúcho recebe pedidos de reconsideração de regiões em bandeira vermelha. Clientes da CE terão aumento nas contas de luz a partir de hoje. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 22 graus. O domingo será de tempo firme e ensolarado na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. A tendência é de que as temperaturas cheguem à casa dos 30 graus. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed.
Trânsito.
O trânsito é tranquilo nesta manhã nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre. Nas rodovias da região metropolitana, não há registro de ocorrências. Uma manifestação antirracista ocorreu na noite deste sábado no Carrefour de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e durou cerca de uma hora. Um grupo que se mobilizou pelas redes sociais promoveu o ato. Aos manifestantes, organizados cerca de 10 pessoas com cartazes contra racismo, se somaram clientes que pararam para assistir. Uma onda de protestos ocorre em diversos locais do país. Após a morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, em loja do Carrefour, na capital, quinta-feira. A emergência do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, continuará não atendendo casos suspeitos de infecção por coronavírus com sintomas leves, pelo menos até amanhã. Essa restrição está em vigor desde o dia 13 de novembro, devido ao aumento do número de casos na pandemia. O setor de emergência da instituição segue recebendo pacientes com Covid-19 em estado grave e também aqueles que sofrem de outras doenças. superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. Notícia na hora certa, volta à Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Grupo IESA apresenta Black November. Renault Kwid completo com multimídia, empacamento e IPVA inclusos. Com entrada mais parcelas de R$ 999. E mais, Renault Stepway e Logan com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da FIPE no seu usado. Aproveite! Acesse iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA. Vamos juntos.
Perceba o risco, proteja a vida.
A pandemia não acabou.
Nem os problemas causados por ela. Mas Porto Alegre tem pressa para sair dessa crise.
E quem vai escolher como é você.
Você prefere alguém que não conhece a cidade nem como funciona a prefeitura?
Ou alguém experiente que conhece todos os bairros e vai fazer a cidade andar desde o primeiro dia de governo? Se você também tem pressa para sair da crise, então você já escolheu. Ela é 15.
Vocês sabiam que a Amanco agora é a Amanco Vave? Isso mesmo, a marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Curtam a página da Amanco Vave no Facebook e fiquem ligados nas novidades. Além de explicar a mudança, também iremos mostrar como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabe, hein? Na obra ou reforma, vai de Amanco Vave.
Amanco Vave. Antes do mata-mata da Libertadores, o domingo tem dupla Grenal em campo pelo Brasileirão.
O futebol te dá isso, né? De 2, 3 dias já poder dar a volta por cima, é, levantar a cabeça, seguir, que no domingo já tem mais.
De tarde, o Inter precisa vencer o Fluminense para voltar ao topo da tabela.
E o Grêmio tá aí, buscando os resultados, buscando as vitórias e subindo de produção.
E de noite, o Grêmio pega o Corinthians em São Paulo para chegar de vez na turma de cima.
A partir das 3 da tarde, o pré-jornada já aquece a galera para o domingo de Inter e Fluminense e Corinthians e Grêmio.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
S6, estamos de volta na Gaúcha com o Domingo Sport Show. 22 de novembro, 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Um dia muito bonito na capital gaúcha e em todo o Rio Grande do Sul. Vamos até o meio-dia com a parceria aqui no Domingo Sport Show. Estamos abrindo a programação esportiva da Gaúcha. E traremos a partir de agora as informações da dupla Grenal. Sempre com a parceria de Santa Clara, bem mais que leite, ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car. Welcome to the top. Ô Rafael Gomes, tu prometeu que voltaria, né? E voltou. Quem vai comandar o Inter hoje contra o Fluminense, Rafael? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Marcelo Debona. Olha, é uma dupla. Leomir e Osmar Loz, Leomir auxiliar. técnico do fixo, do técnico Abel Braga, né? Trabalham juntos durante praticamente toda a carreira. E Osmar Loss, novo reforço do Inter. Osmar Loss trabalhou nas categorias de base no início dos anos 2000, inclusive foi técnico interino do Inter em várias oportunidades, em clássico Grenal, que teve confusão com o zagueiro Simon, foi o técnico colorado na Dubai Cup, se não me falha a memória, que, naquele torneio onde teve Inter, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão. Então, foi um técnico com história e que conhece muito bem o Internacional. Ele estava no Corinthians, bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o time do Corinthians e, inclusive, foi treinador do Guarani, do Vitória e também do Corinthians, efetivo. E aí, depois, agora estava fazendo parte da comissão permanente do Corinthians. O Inter foi lá, fez uma proposta para ele, ele topou voltar e agora ele é o novo auxiliar fixo desta comissão colorada. Eles estarão trabalhando em igualdade de hierarquia, como apurou nosso colega Rodrigo Oliveira, à beira do gramado hoje para Inter e Fluminense. Aí olha que curioso, Debona, o Inter não tinha um auxiliar fixo desde a saída de Ricardo Colbacchini no início desse ano, inclusive depois ele assumiu Pelotas no Campeonato Gaúcho. E antes do Colbacchini, o auxiliar técnico permanente da comissão era Odair Hellmann, que foi efetivado como treinador e hoje é o técnico do Fluminense, adversário do Colorado, às 6h15 da tarde.
Bom, o Inter vem de uma sequência ruim no brasileiro, não ganha lá desde 18 de outubro, se eu não estou enganado, Rafael. E há aquela turbulência causada pela saída do Coudet, pela chegada do Abel, eliminação na Copa do Brasil, perdeu a liderança do brasileiro. É um combo, né? Tem muita coisa para ser levada em conta. E tem Libertadores imediatamente no meio de semana contra o Boca. Que Inter será esse hoje, pensando que tem Libertadores, mas que esse Inter poderá, caso de vitória e tropeço do Atlético, tomar a ponta do campeonato de novo, que ontem passou a ser do Flamengo?
Pois é, Debona. Eu conversei com algumas pessoas durante a semana e mandei algumas mensagens hoje de manhã. O que eu consegui descobrir é o seguinte: o Inter gostaria de preservar mais titulares do que preservará hoje. Por quê? Porque o Inter tem muitos problemas de lesão, tem problemas de jogadores que vêm testando positivo para o coronavírus, como é o caso do técnico Abel Braga, como bem falamos na abertura do boletim. E o Inter sabe que precisa também dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Abel Braga perdeu para o Santos na última rodada e quer dar uma resposta sim. E nos bastidores também seria importante uma resposta contra um time treinado por Odair Hellmann, que vem sendo uma das surpresas do campeonato. Então, Debona, o que eu consigo projetar, por exemplo, é a preservação de alguns nomes como Edenilson e Thiago Galhardo, que são dois, se não os dois, expoentes deste time, dois dos melhores jogadores da temporada, inclusive, ganharam da revista Placar os prêmios de melhores das suas posições, Thiago Galhardo, melhor atacante, Edenilson, o melhor volante do primeiro turno, e estes são dois dos atletas que podem ser poupados hoje porque tem duelo decisivo contra o Boca no meio de semana. Só que o Inter não tem tanto, como bem acostumamos a ouvir de Eduardo Coudet, o elenco curto, mostra isso no papel hoje. Por exemplo, na lateral direita, o Heitor está suspenso. Então, ou é Rodinei ou é o garoto Lucas Mazzetti. Então sabemos, vai o Rodinei. Na lateral esquerda, a mesma coisa. Ou é o Wendel ou é o garoto Léo Borges. O Moisés teve lesão na coxa e para por 2 semanas. Joga o Wendel. Então, para primeiro volante é a mesma coisa. Deve ser o Rodrigo Dourado, porque o Johnny está recém voltando da seleção dos Estados Unidos. O Rodrigo Lindoso está suspenso. Então, o primeiro volante que também tem à disposição é o Musto, que a gente sabe que não tem um cartaz muito bom desde a saída do técnico Eduardo Coudet. Inclusive, essa é considerada uma das avaliações erradas que o Coudet fez do elenco durante a temporada. Então, sim, o Inter gostaria de poupar mais do que tem atualmente. Provável time: Marcelo Lomba, Rodinei. Não descartaria a entrada do Rodrigo Moledo na zaga. O Abel, na primeira coletiva, foi um dos poucos jogadores que ele citou nominalmente, claro, por já conhecer o Moledo, por já ter trabalhado com ele e já saber, inclusive, a situação clínica. Então, Debona, a interpretação que eu faço é o seguinte: para um treinador que admitiu publicamente não conhecer o Peglow, para ele conhecer até a situação clínica do Moledo na sua primeira entrevista, é porque é um jogador da confiança dele, é um titular dele. Então, Rodrigo Moledo, de volta aos treinos essa semana, volta para mim hoje a fazer dupla de zaga com o Vitor Cuesta. na esquerda, o Wendel. Rodrigo Dourado, primeiro volante. Segundo volante, Nonato, é a tendência para mim, porque é um jogador que estava afastado
porque testou
positivo para o coronavírus e está liberado, assim como o Patrick. Eles dois voltam e eu acredito que voltam como titulares hoje. Também aposto numa preservação de D'Alessandro. Hoje, D'Alessandro é titular do Inter com Abel Braga. A gente viu isso nas últimas partidas. Contra o Boca Juniors, argentino, um time de intensidade, um time de conhecimento do Dalê, como gosta de falar o Abel, acredito que o D'Alessandro será preservado hoje. E aí, entra nesse meio de campo aí o garoto Maurício, que também foi muito elogiado quando atuou como titular e foi a grande surpresa lá na equipe contra o Santos. Apostando também mais preservações, colocaria mais nesse meio de campo Marcos Guilherme aberto numa ponta e o Yuri Alberto finalmente ganhando a sua chance como titular, jogando centralizado no comando do ataque com o Thiago Galhardo no banco.
É, você está projetando aí três retornos importantes. Dois, eu diria, né? Porque o Nonato ainda precisa convencer o torcedor. É, a gente não consegue entender se o Nonato é um volante, se é um segundo volante, se é um meia, se é um apoiador, aonde ele gosta de jogar. Ele não tem entrado bem, não conseguiu se firmar ainda. Mas o Moledo e principalmente o Patrick, né? Seria um grande reforço para o Inter caso se confirme a utilização dos dois hoje em campo contra o Fluminense. Algum outro destaque de Inter agora ou você volta depois para mais uma pílula de Inter, hein, Rafael?
Não, podemos voltar mais tarde, sim, sem nenhum problema. Apenas uma curiosidade, Debona. Ontem acompanhei a estreia do técnico Eduardo Coudé no Campeonato Espanhol. Sevilha e Celta. Sevilha saiu ganhando por 1-0, Celta virou para 2-1. E realmente impressionava, digamos assim, a intensidade, a entrega dos seus jogadores. Mas a qualidade do Sevilha se mostrou maior. Sevilha venceu por 4-2 depois no segundo tempo. E no segundo tempo o Celta não conseguiu ver a cor da bola nos últimos 20 minutos. Coudé não tem a licença UEFA ainda, ficou na arquibancada. Não pôde ir à beira do gramado, mas arquibancada na Europa a gente sabe como é que é, né? A primeira fileira é mais perto quase que o banco de reservas. Então ele ficou no canto oposto, instruindo seu time, Eduardo Coudé. Hoje é o vice-lanterna na Espanha.
Maravilha. Rafael Gomes com o Inter 10 e 14. Vamos a São Paulo. Andrezinho, meu querido. 8:30 tem o Grêmio contra o Corinthians. E ontem falávamos e até usamos a expressão quebra de paradigmas dentro de uma ideia de passado recente do Grêmio de brasileiro e tendo uma Libertadores pela frente. Quando eu falo pela frente é 3 dias depois. Libertadores, né? Foca na Libertadores. Não que o Grêmio não esteja focando na Libertadores, mas chama a atenção que no momento que está passando um elefante aqui agora, né? Um elefante está passando na rua, André Silva.
Elefante?
Um elefante. Ai, ai, ai. Está passando um elefante aqui.
Olha, se é filma, pelo amor de Deus.
Não consegui, cara.
E aí, mas... claro... Os animais não são autorizados a estar em circo, pelo menos no território brasileiro. Só que é o jeito que um carro de som vê de chamar a atenção das pessoas.
Isso.
Então ele faz um barulho de elefante. Então por isso que o Debora foi pego de surpresa.
É um carro de som, com elefante atrás. Meu Deus. Será força máxima do Grêmio contra o Corinthians pelo brasileiro, André?
Olha, Debona, ontem foi a informação que eu obtive, né? Eu comecei a trabalhar com ela pela manhã, né? De que o Grêmio colocaria a maioria de titulares. Quando o Grêmio quando o Grêmio chegou aqui a São Paulo, aqui a Guarulhos, a bem da verdade, onde o Grêmio está hospedado, também tive essa confirmação, né? De que a maioria de titulares serão colocados em campo. Vamos ver se isso se confirma, claro, quando a escalação sair lá por volta de 7:30 da noite, mas muito provavelmente seja isso sim, e por isso sigo trabalhando com esta informação. 26 jogadores em São Paulo e um provável time titular. Se não for absolutamente titular, faltarão uma ou duas peças. E aí vai também de acordo com o gosto de quem está nos ouvindo. Vanderlei, Orejuela, tô desde ontem, Orejuela.
Luiz.
Vanderlei, Luiz, Jeromel Kahneman e Bruno Cortes ou Diogo Barbosa. Aí é a história de ficar ao gosto do cliente. Darlan e Matheus Henrique, Luiz, Fernando, Jean-Pierre PP, Diego Souza ou Diego Churin. E esta é uma questão que o Renato ainda vai definir e não é uma briga de posição, é uma questão física em relação ao desgaste do Diego Souza, que vem atuando nas últimas partidas do Grêmio. Dos últimos 11 jogos, ele esteve em campo em 8, se não estou errado nas minhas contas. Então, né, há esta preocupação. A Libertadores é na quinta-feira, então há, claro, também um período de recuperação longo até a próxima quinta-feira. Relembrando, o Grêmio vai permanecer aqui em Guarulhos, vai treinar no CT das categorias de base do Palmeiras, que também é aqui próximo, né? Então o Grêmio não vai fazer grandes deslocamentos, né? Cerca de 15, 20 minutos ao estádio, 15, 20 minutos também ao CT das categorias de base do Palmeiras para os treinamentos da segunda e da terça-feira, antes do embarque lá para Assunção, no Paraguai. Então, por isso, a decisão. Primeiro, já era óbvio de trazer todo mundo aqui, né, para a viagem, porque ela vai ser ter sequência, né, para o jogo no Paraguai. E, claro, a opção de time o Renato fez. E até porque, né, Debona, pegar os resultados de ontem. Aliás, uma das frases que eu ouvi ontem, conversando com as pessoas do Grêmio na chegada no hotel, foi: ó, tem jogo às 7, claro, era referência ao Flamengo, tem jogo mais tarde. Se observaram os jogos de ontem, o Santos também jogou às 7 contra o Atlético Paranaense. E dos três adversários pelas primeiras posições, dois tropeçaram: Palmeiras e também o Santos. Os dois foram derrotados e eles já podem hoje ser ultrapassados pelo Grêmio. O Grêmio hoje pode chegar aos 36 pontos, passa essas duas equipes e ganha o quinto lugar na tabela de classificação se derrotar a equipe do Corinthians dentro do Itaquerão. E aí mais um detalhe, né? Vai ficar de olho no, obviamente, nos jogos de Atlético Mineiro, Inter e São Paulo, e especialmente de Inter e de São Paulo, porque uma vitória aqui combinada com derrotas de Inter e São Paulo deixará o Grêmio não no lugar deles, porque tem vitórias a menos, tem duas a menos que cada um, mas com a mesma pontuação de Inter e de São Paulo. Então, para o Grêmio, é uma rodada muito interessante. Ele pode ter pontuação de terceiro, mas terminar a rodada na quinta colocação.
O Darlan é titular, né? É confirmado titular do Grêmio, né, André?
A única chance dele não ser titular do Grêmio, né, neste momento, para os jogos principais, decisivos, é o Maicon estar, eu não vou dizer 100%, porque acho que ninguém joga 100%, né, Debona? E alguns jogadores, pelas dificuldades, o Maicon é um deles, a gente sabe que, por vezes, ele carrega, né, essa defasagem. Mas se o Maicon não estiver 80%, no mínimo, da sua melhor condição, com certeza o Darlan é titular. É, a única forma dele ter, nesse momento, essa titularidade ameaçada é exatamente, né, com o Maicon tendo condições de jogo. E aí, claro, ele é o titular por tudo que ele representa para o Grêmio nos últimos anos.
Tem muita gente, muitos ouvintes, perguntando do Pinares. O que você pode falar sobre esse jogador, André?
Olha, o que eu vou falar é o seguinte, e aí eu estou trabalhando apenas com a lógica, tá? Primeiro, ritmo de jogo ele tem. Ele jogou, né, na sexta-feira passada pelo Chile nas eliminatórias e na última terça quando o jogo foi na Venezuela. Bom, então aí a gente já coloca, ele tem o desgaste de um jogo na sexta e de um jogo na terça-feira, com uma viagem entre os dois jogos para a Venezuela e uma viagem da Venezuela até chegar aqui ao Brasil. E a gente sabe que é um desgaste longo, para ir à Venezuela é bem difícil, né? As viagens elas são longas, enfim, e mesmo que ele tenha feito um voo fretado Santiago-Caracas, já há a única diferença que tem é que ele não ficou esperando no aeroporto, mas o voo fretado e dupla Grenal, quando eu fui com a dupla Grenal para a Venezuela, foi em voo fretado. É longo de qualquer maneira, né? Esse trajeto há uma demora muito grande. Até chegar aqui a Porto Alegre, então, a gente está falando de sair de uma ponta para outra do continente, né? De ponta a ponta do continente. Então tem esse desgaste. Ele chegou a Porto Alegre, foi apresentado, fez na sexta-feira apenas trabalhos físicos, alguns exames, enfim. Ontem participou da atividade com bola, mas também foi a primeira. Não sei se, e conhecendo o Renato, se ele vai colocar de cara para jogar, é óbvio que não vai largar como titular. Vai deixar no banco? Tem 26 jogadores aqui, Debona. Três, obrigatoriamente, terão que ser desligados do elenco que vai atuar hoje. Então, aí é uma decisão que parte do Renato, com certeza de uma conversa dele com o próprio Pinares, ou César, como ele passou a chamar o jogador. E aí depende se vai ficar no banco ou não. Se ficar no banco, tem a possibilidade. Mas eu não descarto, né? E aí eu não estou trabalhando com uma informação, apenas em cima desses dados apresentados, de que ele esteja com o elenco para esse jogo, muito mais para ganhar uma condição de estar no grupo, estar integrado, participar de mais treinamentos a partir de segunda-feira, para aí sim, na quinta, no Paraguai, ser relacionado para a partida e, quem sabe, ingressar no decorrer do jogo. É o que eu imagino sobre o César Pinares no Grêmio neste momento.
Valeu, André Silva, direto de São Paulo. Inter e Fluminense, 6h15 no Beira-Rio. Gustavo Manhago narra, comentários do Guerrinha, reportagens do Eduardo Gabardo e do Rafael Collin. 8h30, Corinthians e Grêmio. Jogo na Arena Corinthians, narração do Pedro Ernesto Denardin, comentários do Maurício Saraiva, reportagens do André Silva e do Douglas de Moliner. Central de Esportes, Marcos Bertoncello. E quem observa a arbitragem é o Diori Vasconcelos. E o Diori está chegando para trazer tudo que envolve a arbitragem aqui no Domingo Esporte Show no Apitômetro. Alô, Diori!
Alô, Marcelo Debona, muito bom dia a todos. Chegando aqui com o Apitômetro para projetar os jogos da dupla Grenal. E é claro, né, falar um pouco dos árbitros que apitam essas duas partidas deste domingo. Começando pelo jogo do Internacional, o jogo contra o Fluminense, que terá o árbitro mais tranquilo do futebol brasileiro. Luiz Flávio de Oliveira, não tem árbitro com mais calma para tomar as decisões dentro de campo do que esse árbitro paulista que faz parte do quadro da FIFA desde 2017. Ele fez uma partida do Inter nesse campeonato brasileiro, que foi, na quinta rodada, a vitória contra o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. E uma atuação exatamente dessa forma que eu estou descrevendo. Com muita serenidade, com muita precisão e com muita firmeza, acima de tudo, e tranquilidade, eu digo, quando ele trata com os jogadores. Ele não é o árbitro que chega gritando com os atletas, com decisões espalhafatosas, é o oposto disso. E o Luiz Flávio vem de um momento de dor pessoal e até de dificuldade. De alguma forma, esse jogo de hoje representa uma retomada, um recomeço, porque ele acabou perdendo a mãe. Nos últimos dias, faz mais ou menos uns 10 dias que isso aconteceu, acabou ocorrendo o falecimento da dona Tereza Oliveira, que é mãe do Luiz Flávio, e também do Paulo César, que é ex-árbitro e comentarista de arbitragem da TV Globo. Então, ele ficou um tempo longe dos gramados e agora volta a apitar justamente nesse jogo do Inter contra o Fluminense. E no jogo do Grêmio contra a equipe do Corinthians, quem apita é Caio Max Augusto Vieira. Talvez o árbitro que mais esteve envolvido, que mais atuou nos jogos da equipe tricolor nesta temporada. São 4 partidas até agora em que ele esteve ou como árbitro principal ou como árbitro de vídeo. E a grande notícia, Debona, para um árbitro que está tantos jogos envolvidos em uma partida, em partidas de uma mesma equipe, é que o Caio Max não tem problemas no retrospecto. Não tem decisões polêmicas, não tem erros que interfiram no placar das partidas. Seja como VAR, seja como árbitro dentro de campo, ele tem tido um retrospecto muito regular nas partidas que ele apitou do time do Grêmio. E esse é o retrospecto dele de uma forma geral. E é isso que eu espero que ele faça no jogo do Grêmio contra o Corinthians na noite deste domingo. Um grande abraço, Debona. Bom programa.
Valeu! Grande Diori, Diori Vasconcelos com o Apitômetro, o Diori que estará nas transmissões hoje, tarde e noite, analisando a arbitragem do jogo do Inter contra o Flu e do Grêmio contra o Corinthians. Sexta-feira pelo Brasileiro, Bragantino 4, Bahia 0. Ontem, Flamengo 3, Coritiba 1. O Flamengo é o novo líder, 39 pontos. Tivemos ontem a vitória, a segunda seguida do Atlético Paranaense, que bateu o Santos por 1-0. E a vitória do Goiás sobre o Palmeiras. O Palmeiras com 21 desfalques, com uma expulsão do Mike Infantil no primeiro tempo, perdeu para o Goiás. O Goiás segue na lanterna com 15 pontos. O líder é o Flamengo, 39. O Inter, se vencer hoje, pode reassumir a liderança. Precisa vencer e torcer por tropeço do Atlético Mineiro, que tem muitos desfalques para o jogo contra o Ceará no Castelão. Se o Atlético não vencer e o Inter vencer, vai para a ponta do campeonato. E tem a situação de São Paulo, né, que também vai aos 39 se vencer e com seus jogos a menos. A campanha de São Paulo é impressionante neste campeonato brasileiro. Bom, o entrevero hoje do Diver tem muita coisa legal, muita curiosidade, porque o futebol pelo interior e dos representantes gaúchos nas competições nacionais tem muito assunto legal. E tem muita gente que está nos cobrando aqui para falarmos sobre isso, hein? Então, chega mais! Entrevero, alô, Diverio!
Bom dia, Debona. O entrevero deste domingo começa falando sobre a espetacular vitória do Pelotas na Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Sul do Estado estava perdendo para o líder Novo Horizontino até os 40 minutos do segundo tempo por 3-1 em casa. E conseguiu uma reação inacreditável nos 7 minutos finais, conseguiu uma virada com 3 gols, o último marcado pelo Marcão já aos 46 do segundo tempo, e venceu por 4-3, um resultado que praticamente garantiu o Pelotas na segunda fase, ou deixou o Pelotas numa situação bem encaminhada para se classificar para a segunda fase da Série D. Quem também está bem encaminhado é o São Luís, que fez 3-0 no São Caetano fora de casa, chegou aos 20 pontos, os mesmos 20 pontos do Pelotas, e os dois ocupam a faixa de classificação. O Novo Horizontino é o líder, já está classificado e tem 30 pontos. O São Luís, aliás, anunciou a contratação de Paulo Henrique Marques. Mas o Paulo Henrique Marques não era técnico do Ipiranga? Era técnico do Ipiranga, estava na Série C, fazia uma campanha boa na Série C, praticamente encaminhando o time de Erechim para a segunda fase. Mas ele optou por deixar o Colosso da Lagoa, foi para ali pertinho, né? Saiu de Erechim e foi para Ijuí, assumiu o comando do São Luís na sequência da Série D e muito provavelmente vai estender o vínculo também para o próximo ano, para a próxima temporada. Paulo Henrique Marques, portanto, é o novo técnico do São Luís, o Ipiranga busca um treinador. Fechando o dia da Série D, um mau resultado do Caxias. Mesmo fora de casa, a equipe tinha a obrigação de tentar, de buscar uma vitória em cima do Tubarão. Agora o Caxias ficou com 18 pontos, está na sexta colocação e viu complicar a sua classificação para a próxima fase. A última rodada vai ser disputada na próxima semana. Pela Série B, para completar o dia dos torcedores do Pelotas, que a gente sabe da rivalidade, né? O cara que torce para o Pelotas seca o Brasil, o cara que torce para o Brasil seca o Pelotas, naturalmente. Bom, o Brasil perdeu para o Oeste, Debona, é inadmissível perder para a equipe que é lanterna da Série D, da Série B, tem apenas 11 pontos no campeonato, e o Brasil se complicou, definitivamente se complicou no campeonato, se complicou na Série B. Ele precisa urgentemente reagir nessa competição, ele precisa melhorar para não correr riscos, para não ter drama no final. O Brasil ele ocupa um lugar até relativamente razoável, com uma certa folga em cima da zona de rebaixamento, mas ele precisa melhorar. Os adversários de baixo, por exemplo, o Náutico e o Figueirense, eles têm 20 pontos e o Brasil tem 26. O Cruzeiro, o 15º, está imediatamente atrás do Brasil, já tem 25, assim como o Vitória. Então, o caminho é curto. A Série B ainda tem muito jogo pela frente. É melhor abrir o olho e evitar qualquer tipo de correria nas últimas rodadas, quando o calendário também vai ficar mais apertado. E para finalizar, Debona, a Copa Federação Gaúcha de Futebol teve ontem um jogo com um placar que provavelmente é ele certamente é um dos mais elásticos, talvez seja a maior goleada da história da Pedra Moura. O Bagé fez 13-0 no Rio Pardense, na terceira rodada da competição. Aliás, o Rio Pardense levou 7-0 do União Harmonia e 6-1 do Santa Cruz. Tinha levado 13 gols nas duas primeiras rodadas, levou 13 na terceira rodada. E para piorar, ainda enfrenta o São José no próximo compromisso. São José, claro, é o favorito desse campeonato, disputa a Série C e está focado na Copa Federação, na Copa Y em Pinheiro, para tentar uma vaga na Copa do Brasil. Vitória histórica do Bagé e para o Rio Pardense fica o aprendizado. Apesar da goleada, se comportou dignamente e está disputando o campeonato que muito time grande não quis disputar. Bom, deixo para ti a atualização das tabelas aí, pode ser, Debona? Um grande abraço.
Tá combinado, grande Diverio. Destaques importantes do futebol gaúcho. 13-0 fez o Bagé no Rio Pardense, hein? E que vitória do Pelotas na Série D. Pelotas 4, Novo Horizontino 3. Novo Horizontino, Pelotas, São Luís e Joinville. O G4, Caxias tá fora, hein? O vice-campeão gaúcho estaria fora, é o sexto colocado. Na Série C, destaque hoje, 15h. No Francisco Noveleto, Passo da Areia joga São José contra o Londrina. Atenção para a classificação, que tem o Ipiranga, que jogou na quinta e empatou 4-4 como quarto colocado. São José é o oitavo. Na Série B, o Diverio trouxe esse destaque. Poxa, o Brasil perdeu para o Oeste. O Oeste só tem 2 vitórias agora na Série B. E o Juventude, na sexta, passou o carro no Paraná 5-0 no Jacone. E ontem o Cuiabá perdeu em casa para o CSA por 1-0. Bom resultado para o Juventude. Chapecoense virtualmente já garantindo o acesso para a Série A, 47 pontos. América segundo, 40. Sampaio Correia terceiro, 37. O Juventude fechando o G4 com 37. São os gaúchos nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. 10:31.
Alô, minha gente!
Eu mereço ser feliz, você também, então. É chimarrão, é churrasco, é cheirinho de futebol. É ouvido na gaúcha que vai para o intervalo e volta em seguida. Te liga!
Melhor presente a vida, melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade.
Joga a mão pra alto agora, bora, bora aí.
Bate no peito, grita bem alto, abre o um sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre o um sorriso, canta e diz:
eu mereço ser feliz.
Joga a mãozinha, bate na palma da mão.
Fim de ano também é sinônimo de chegada do 13º salário. Quer uma dica para usar bem essa renda? Aproveite e abra uma poupança. Assim você começa o novo ano criando uma reserva financeira e garantindo tranquilidade para quando surgirem imprevistos ou momentos de incertezas, como foi esse 2020. Acesse sicredi.com.br/investimentos e venha poupar com a gente. Sicredi, gente que coopera cresce. Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Aham. Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Mega Parceria Elevato é a oportunidade que você estava esperando. A Elevato negociou com as maiores marcas de acabamento para a construção do mercado para lhe oferecer uma condição especial de pagamento. Tudo em até 12 vezes sem juros. Você encontra a qualidade das grandes marcas com uma negociação especial. A garantia própria que só a Elevato oferece. Em até 12 vezes sem juros. Aproveite! Elevato. Sua casa, nossa causa.
Manu! Vamos governar Porto Alegre de um jeito diferente, valorizando as boas ideias, independente dos partidos. Fernanda, Juliana e Fortunati tinham propostas parecidas com as nossas para o microcrédito turno integral e o fundo para a vacina contra a Covid. Os postos de saúde até as 22 horas e o cercamento eletrônico, por exemplo, foram boas iniciativas do atual governo que nós ampliaremos. Porto Alegre tem que seguir em frente, não pode voltar para trás. Agora é 65.
Vem com o movimento Muda Porto Alegre.
Já imaginou se o seu trabalho fosse transformar o quase impossível em algo incrível? Trazer do fundo do mar a energia que movimenta um país inteiro. É o que nós fazemos na Petrobras, todo dia. Nossa energia se transforma no combustível que move a vida de cada brasileiro. Isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor para você. Petrobras, energia para transformar. Pátria amada Brasil.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2.400.000 torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Marcelo Debona.
De volta, 10h36, 23 graus em Porto Alegre, a temperatura neste domingo de sol na capital dos gaúchos. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Unidos, a casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E CERS, um mundo de oportunidades. Tá na linha para conversar conosco, para bater esse papo aqui no Domingo Sport Show, o técnico Thiago Nunes, recentemente trabalhou no Corinthians. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Thiago. Bom falar contigo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Debona. Prazer falar contigo também. A gente que já se conhece de longa data, dessas estradas sinuosas do Rio Grande do Sul aí. Estás... É um prazer bater esse papo contigo.
Que legal. Estás em São Paulo, Rio Grande do Sul, em que lugar do Brasil nesse momento, hein, Thiago?
Eu estou em São Paulo, né? Minha perspectiva é, a previsão é de permanecer aqui pelo menos um tempo. Estou residindo em Curitiba, mas a família e a gente resolveu permanecer um pouco mais aqui em São Paulo, até em função, né, de não saber o que vai acontecer com pandemia, com profissionalmente também nosso futuro. Então, resolvi ficar um pouquinho mais por aqui.
Desde a saída do Corinthians, todo esse tempo em São Paulo, setembro foi a saída, né?
É, saí em setembro do Corinthians, e mas depois já passei bastante, né? Fui a Santa Maria, vi a família, depois vamos a Curitiba, passamos um tempo lá também, e regressamos aí coisa de 20 dias para cá e vamos permanecer aqui por enquanto.
Bom, você falou no aguardo do que pode acontecer num ano diferente, imprevisível, um ano de pandemia. Alguma coisa pode acontecer na temporada ainda para o Thiago Nunes?
Acho pouco provável no cenário nacional, Debona. Até porque a gente está acompanhando aí os jogos, acompanhando o que vem acontecendo, e a gente está vendo um momento lamentável do futebol brasileiro, né? Equipes que não conseguem repetir uma escalação em função de lesões, equipes que não conseguem repetir uma escalação em função da limitação pelo vírus aí do coronavírus, jogadores que acabam entrando em isolamento a cada rodada. Então, a perspectiva de um campeonato, né, pobre no que tange a questão técnica, no que tange a continuidade, e a gente tem que ter muito cuidado nas avaliações que faz, né? E não falo só profissionalmente, mas também todos nós que estamos envolvidos nisso, porque é um momento aí muito delicado, né? Eu já recebi alguns convites para voltar ao Campeonato Brasileiro, na verdade 4 convites, né, do Campeonato Brasileiro, mas eu creio que o melhor momento agora para os treinadores é tentar fazer com que as coisas se acalmem, né, tentar ficar em casa observando e aí se preparando o máximo possível para uma próxima temporada e torcendo que as coisas voltem à normalidade, se é que é possível, o mais rápido possível.
4 convites, e eu que achei que fosse só o do Fortaleza, foram 4 então.
Não, é que cai muito treinador aqui no Brasil, né?
É verdade, é.
Sabe, então se a gente pegar o número de treinadores que foram demitidos aí, você já faz uma média de ligações que a gente acaba recebendo.
Thiago, quando você foi anunciado pelo Corinthians, o Corinthians estava contratando um técnico que ganhou a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, que ganhou a Sul-Americana, em ascensão, uma proposta moderna de jogar futebol, time vertical, ofensivo, e muito se falava como é que vai ser o Corinthians agora, acostumado nas últimas temporadas a ser um time mais defensivo, de jogar por uma bola, um perfil diferente, vai ser uma mudança muito forte no Corinthians. E eu tinha uma impressão muito legal, até do ponto de vista do grupo do Corinthians. Olhando para trás, o que não deu certo nessa mudança? Esbarrou muito aí? Como é que você avalia essa tua passagem pelo Corinthians, Thiago?
Pessoalmente, creio que foi uma passagem muito positiva, né, no que tange a experiência de trabalhar num gigante do futebol mundial, não só brasileiro, com uma pressão enorme por resultados imediatos, né, uma cobrança pública por performance também. Então, o que eu imagino, né, que dentro das tantas coisas que a gente vem vivendo esse ano, é que a relação expectativa e produtividade no campo acabou não se encontrando. A gente gerou uma expectativa muito grande que poderíamos mudar muito rápida, de maneira muito rápida, os comportamentos dentro do campo que o Corinthians vinha tendo. E eu fui convidado para um projeto muito maior do que só, né, 2, 3, 4, 5 meses. Né? Você tem ideia, eu fiz 28 jogos no comando do Corinthians, foi vice-campeão paulista, e mesmo assim a gente não conseguiu, né, ter continuidade, porque é um cenário que você tem que entregar resultados imediatamente. E não estou dizendo que isso é exclusivo do Corinthians, isso acontece em todos os clubes. Né? E quando você contrata um profissional com a intenção de mudar uma característica histórica do clube, né, quando falo histórica, é mais de uma década enraizada e ganhando, uma característica de um jogo aí competitivo, marcando mais atrás, saindo em velocidade no seu contra-ataque, como agora tem feito nas últimas rodadas, retomou essa característica, isso aí leva tempo, né? E também, naturalmente, você tem que ter um investimento grande em jogadores com essa característica principal. Então, foi um desencontro de cenários, né, nesse ano. Foi uma situação onde a gente precisava de muito tempo, precisava de paciência, e quando você está num clube dessa magnitude, se tratando num ano que é eleitoral no Corinthians ainda, sabe, se tratando num ano que ainda tivemos esse agravante aí da pandemia, então são todos ingredientes que muitas vezes não ajudam para a gente conseguir ter um trabalho entregue a curto prazo.
Thiago, um dos convites foi do Inter, e eu já quero encaminhar trazer o Rafael Gomes, que está acompanhando de perto o Internacional também, porque você lembra bem, né? Tem saído muito técnico. A cada semana tem uma saída de técnico do futebol brasileiro. O Inter foi um dos clubes que te procurou?
Não, o Inter não procurou. Não teve nenhuma procura do Inter. O Inter procurou no final do ano passado, né? Teve uma procura no final do ano passado, enquanto eu estava no Atlético ainda. Mas aí não avançamos, né? A conversa preliminar acabamos não avançando porque algumas exigências em relação à comissão técnica e também número de integrantes, de pessoas que poderiam trabalhar comigo, acabou esbarrando nisso, nem entramos em outras situações assim mais de maior proximidade.
Rafael Gomes, por gentileza, Rafael.
Primeiro, dando muito bom dia ao Thiago Nunes, conversamos já muitas vezes já aqui no Futebol da Gaúcha. E eu queria perguntar para o Thiago, assim como ele falou, que é um ano eleitoral no Corinthians, é um ano eleitoral no Inter. E claro, como tu bem falaste, recebeu o convite no final do ano passado, e muito se fala em algumas candidaturas já ouvi a seguinte frase, Thiago: vamos torcer para o Thiago continuar no mercado até fevereiro do ano que vem, porque sim, existe a ideia de fazer um convite para Thiago Nunes no ano que vem. Como é que você observa essa situação, Thiago? Bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você, Rafael. E, ao mesmo tempo que eu ouço isso de você com alegria, né, por ter um nome lembrado por um clube gigante como o Internacional, e principalmente com algumas pessoas que são do teu ciclo de amizades, enfim, que você tem esse contato, também com certa tristeza, né, porque entendo que os treinadores precisam prazo, precisam tempo, precisam continuidade, e o Internacional contratou novamente um grande treinador, que é o Abel, um ser humano fantástico, um cara que tem, né, no seu histórico vitorioso aí grandes conquistas, há de se ter um respeito e uma tranquilidade muito grande quando se trata desse tema. Né? Então, como falei, ao mesmo tempo que fico envaidecido, né, fico chateado porque a gente tem que dar o máximo de apoio para a continuidade aí do Abel no trabalho com o Internacional, que ele tenha sucesso, que ele consiga implementar as suas ideias, porque o Internacional, como já vinha se vendo antes da chegada do Abel, vinha oscilando performance, né, perdendo muitos jogadores, é um exemplo de outras equipes aí por corona, por lesões, sabe? Então, há de se ter calma, se ter tranquilidade, torcer pelo bom trabalho do Abel e também pela continuidade dele ao comando do clube.
Você falou, 10h45, você falou há pouco sobre o que causa um desconforto, né, ver que os técnicos não conseguem repetir escalações, né, Thiago? Recentemente você deu uma declaração de que o futebol brasileiro tem sido um moedor de técnicos.
Principalmente porque a avaliação do trabalho, ela continua a mesma, independente do contexto que a gente está vivendo. Quem avalia trabalho hoje é a opinião pública. E a opinião pública, ela está baseada, infelizmente, nas redes sociais. Antigamente, você media a opinião pública quando você ia em alguns pontos da cidade, alguns bares, aquela turma do amendoim que ficava localizada nas grandes cidades, em alguns lugares bem específicos. Hoje você mede pela rede social. E a rede social hoje ela tá tendo uma interferência muito grande nas avaliações, né, nos movimentos dos clubes. Hoje em dia o clube, para saber se vai contratar um treinador ou não, ele lança o nome na mídia, na rede social. Se tiver uma aceitação geral, ele é um nome que pode ser especulado. Se já tiver uma rejeição inicial, sabe, você acaba nem avançando nesse sentido. Isso é uma crítica a todos nós, né? Porque nós vemos aí uma eleição nacional sendo conduzida via Twitter, uhum. A gente vê governos mundiais aí, né? Forças mundiais como os Estados Unidos tendo governos conduzidos via rede social, sabe? Através de discussões públicas, através dessas ferramentas, que são grandes ferramentas, mas que muitas vezes tumultuam o ambiente. Então eu falo isso porque a gente vive um cenário de uma pandemia com os estádios vazios, onde isso causa um desequilíbrio técnico. Eu não tenho estatisticamente esse dado, mas acredito que raramente os visitantes tiveram tanta vantagem sobre os times locais como está vendo esse ano, né, em relação a pontuação mesmo, porque a presença do público é um equilíbrio, ou é um desequilíbrio muitas vezes, porque é um fator emocional que todos nós que estamos no campo ficamos sendo expostos, né? Então existem muitos fatores esse ano que atrapalham a avaliação técnica e muitas vezes quem está fazendo essa avaliação está desconsiderando isso, né? Colocando a culpa exclusivamente muitas vezes nos treinadores, descontextualizando do que a gente vive como cenário geral. Então essa é uma crítica que eu tenho, né? Que a gente possa ter um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de tranquilidade quando vai avaliar um trabalho, avaliar um processo, porque senão a gente vai ficar repetindo os mesmos erros. Temos treinadores que vieram de fora aí que já foram fritados, né? O próprio Jesualdo Ferreira, que é um grande treinador, um expoente mundial, veio também o Domenech, que é um cara que com uma experiência bárbara junto com Guardiola, e os caras já foram mandados embora, sabe? Então, tá todo mundo no mesmo barco, tendo uma avaliação, para mim, muito superficial sobre tudo que vem acontecendo.
Os clubes, os dirigentes, Thiago, eles têm uma ideia clara do projeto ou do perfil que querem para os seus técnicos?
Para poucos clubes, eu creio nisso. Poucos, possivelmente pouquíssimos. Porque, na verdade, o futebol, e nós temos que entender que é um jogo que você precisa entregar resultado, né? E ninguém tem paciência, muitas vezes, de esperar esse resultado acontecer, sabe? Então, são poucos dirigentes que têm a clareza do que querem. Muitas vezes eles querem o treinador da moda, eles querem o treinador do momento, achando que você vai conseguir inserir o contexto que vivia, né, em outros clubes naquele clube que você está sendo contratado. Então, o que eu penso é que há de se ter uma avaliação muito criteriosa sobre o perfil do treinador, independente de nacional, estrangeiro, da onde venha, se vem no time menor, do time maior, mas para ver se ele tem um perfil de condução de trabalho, se as ideias dele em termos de futebol batem com o que o clube entende, sabe? Se não tiver essa sinergia muito clara, a tendência é que não dure muito tempo.
Thiago, gostaria de uma avaliação sua sobre... A gente fala muito da necessidade de haver a continuidade para o técnico, né, no futebol. E alguns exemplos são claros que rendem sucesso, vitórias, né? Vide Corinthians, Tite, Grêmio, Renato. E tem um técnico no futebol brasileiro que se não é... eu não vou usar o termo contestado, mas talvez o mais comentado no futebol brasileiro recentemente é o Fernando Diniz, que apanhou bastante o São Paulo com eliminações no Paulista, na Libertadores, na Sul-Americana, mas a direção bancou o Fernando Diniz. Eu falo comentado porque o Fernando Diniz tem muito a vertente do ame ou não goste mesmo do jeito que ele gosta, o trabalho que ele gosta de implementar nas suas equipes. Começa a trazer frutos. O São Paulo é um virtual líder aí do campeonato. Tem campanha de líder do brasileiro, é semifinalista de Copa do Brasil. Como é que você avalia esse trabalho dele e a continuidade dele no São Paulo?
Primeiro que a continuidade é fundamental para esse momento que ele vem atravessando. Ele foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Mirassol, perdeu na Libertadores para o Binacional, acabou não classificando também na fase de grupos. Por muitas vezes ele estava na iminência de ser demitido e acabou por resultados pontuais não sendo. O fato de ser um ano eleitoral também, né? E agora no final do ano, alguns momentos que sofreu de pressão ajudaram ele a se manter um pouco mais, porque como a eleição se aproxima, os caras também não mudaram porque não tinha muito sentido mudar. E isso é algo que acaba também às vezes conspirando para dar certo ou para dar errado. Mas uma coisa que me chama a atenção no Fernando, e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele de perto, é que ele nunca, e eu nunca ouvi falar, que ele diz que o jeito dele é o jeito certo. O trabalho que ele faz é o trabalho que todo mundo tem que fazer. Eu nunca vi ninguém ele falando sobre isso. Ele sempre falou, a exemplo de outros treinadores, que ele faz o que ele acredita. Sabe? Isso para mim tem um peso, porque o Fernando acabou se tornando uma bandeira de amor e ódio no cenário nacional. E a gente fala tanto de treinadores que são questionados no Brasil, que não trazem novidades, que não fazem nada novo. O Fernando traz uma ideia de jogo muito particular, tem prós e contras, e que muitas vezes é contestado, sabe? A gente tem que valorizar isso, valorizar a criatividade, valorizar os profissionais que trazem coisas diferentes para o nosso futebol. e não simplesmente ficar avaliando por que perdeu, por que ganhou, sabe? O Fernando fez um trabalho no Fluminense ano passado que não teve bons resultados, fez no Atlético e não conseguiu ter bons resultados, fez, né, outros trabalhos que não conseguiram ter tanto significado nacional, mas ele sempre propôs fazer algo diferente, isso a gente tem que valorizar, sabe? E a continuidade, sem dúvida alguma, é fundamental para isso, ainda mais quando você implementa ideias tão particularidades, tão, com tantas particularidades tão peculiares, né? Então eu vejo esse processo, né, com alegria, torço que o São Paulo, desculpa, possa ter um bom final de ano, possa conquistar bons resultados aí, até para valorizar não só a trajetória, a carreira do Fernando, mas essa continuidade que a gente falou agora.
Tiago, traduzindo claramente para o nosso ouvinte, o impacto de um ano de pandemia, de dificuldade, de calendário ainda mais apertado, com o teu conhecimento de quem lá no início da tua trajetória foi preparador físico, como é que é essa dura realidade de ter a dificuldade maior para repetir a escalação, fruto de um calendário tão apertado, de jogos tão próximos, para quem entende da parte do campo, da tática, do jogo, mas também entende muito da questão física do atleta?
É, o Debora, ninguém, e aí eu posso afirmar isso aí com toda a convicção, ninguém tem a fórmula para agir nesse momento, nenhum profissional. Se alguém disser para você, não, nesse momento tem que fazer isso ou aquilo, tá, não está falando uma verdade, porque a gente nunca viveu isso antes, não tem precedente disso, né? De você ter que fazer duas, três pré-temporadas durante o ano, de você ter que, muitas vezes, fazer trabalhos à distância, virtuais, do atleta na sua casa, no seu apartamento, na sua área, você ter que ter um atleta. Quando você condiciona o atleta, ele tem que ficar 14 dias em isolamento para depois voltar em meio à competição. Então não tem precedente disso. E de maneira muito sincera, a gente não tem um norte de como agir. A gente vai criando meios paliativos para tentar amenizar isso. Ontem eu estava vendo à noite o jogo do Palmeiras e Goiás. Com 15 minutos de jogo, o Luiz Adriano saiu machucado, o Baggio, o atacante do Goiás, também saiu machucado. Então, a gente vê isso todos os jogos acontecendo, sabe? Porque não tem uma clareza de como conduzir. E como as equipes têm que entregar resultado esportivo muito rapidamente, se acelera os processos de jogadores que estão voltando, e aí os jogadores voltam a lesionar, sabe? Então, é algo sem precedente, que eu acho que vai se arrastar durante bom tempo ainda, porque se a gente pensar que o calendário não sofreu alteração em termos de número de jogos, nós vamos invadir 2021. Uhum. Não vai ter preparação de 2021 para 2022, sabe? Então a gente vai entrar numa bola de neve até que essa pandemia seja estancada, até que os estádios voltem a ter público, até que as equipes possam ter uma pré-temporada novamente para tentar equacionar isso. E aí eu não creio, não posso estimar quanto tempo isso vai demorar para acontecer.
2021, Thiago. Imagina uma balança, de um lado você coloca, começar um trabalho em algum clube do futebol brasileiro e do outro lado, trabalhar fora do Brasil. O que vai pesar mais?
Dependendo da oportunidade fora do país, eu prefiro essa. Né? E não só por sair do Brasil, não é isso. É que eu tenho buscado algumas experiências diferentes para mim e para minha família. Sabe? Estou buscando algumas situações nesse sentido. Existe uma possibilidade de ir morar fora também para buscar qualificação, melhorar meu inglês, que ainda é um inglês meio tupiniquim, uhum, né, para melhorar a comunicação também, né, e abrir outras ampliar meu horizonte de visão. Então eu tenho visto isso, mas nada posso cravar, até porque como em função dessa pandemia a gente não sabe, né, o que vai acontecer até lá. Estou me preparando, estou estudando, vendo muitos jogos, lendo bastante, tentando melhorar em relação ao que já fui para o próximo trabalho me apresentar bem.
Thiago Nunes, sempre bom falar contigo, e sempre que a gente bate esse papo, chegam muitas mensagens, que alto nível, que cara acima da média, tem muita gente desejando muito sucesso na tua trajetória, e a gente fica muito feliz sempre com essa conversa contigo, te desejando aí um bom final de ano, que já, o ano tá terminando, né, e que venha coisas boas aí pela frente em 2021. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha, Thiago.
Obrigado pelo carinho, Debona. Um abração para você, pro Rafael, aí pros teus ouvintes, para todo mundo, e também retribuo e desejo um ótimo final de ano a todos vocês.
Sai um churrasco agora aí em São Paulo?
Ah, com certeza. A gente já tirou a carne ontem, já descongelou, né? Agora a gente vai começar a fazer o fogo devagarinho.
Então tá. Abraço, Thiago. Obrigado.
Um abração.
Até mais. Valeu. 10h56, Thiago Nunes. Ex-técnico, para citar alguns, né? Atlético Paranaense, agora no Corinthians. Ele tem uma leitura de futebol, do futebol, né? Muito interessante, muito interessante. É sempre um papo muito legal com o Thiago Nunes, que diz que não recebeu o convite do Inter. Mas o Rafael está trazendo essa informação. Há, nos bastidores, por parte de alguns candidatos, uma ideia de, olha, esse é um bom nome para o ano que vem. Thiago Nunes está no mercado, mas ele admite que...
E já ouviu o seguinte, Debona, que é um dos poucos nomes de treinador brasileiro que agrada e traz uma boa esperança de um projeto a longo prazo para o Internacional.
É, interessante isso. Embora o Thiago tenha dito aí no final do papo, né, que se surgir algo legal, ele tem esse desejo de trabalhar fora do Brasil, né? Vamos aguardar. É um dos bons nomes no mercado nessa dança maluca de técnicos do futebol brasileiro. 10h57, deixa eu dar uma atualizada aqui na temperatura. Porto Alegre tem agora 23 graus. Estamos com o Domingo Esporte Show projetando também os jogos da dupla Grenal. Para quem está se ligando agora, o Leomir e o Osmar Loz vão comandar o Inter, que não tem Abel Braga, que testou positivo. O Inter joga às 6h15 contra o Fluminense. Às 8h30, o Grêmio joga contra o Corinthians fora. E o André Silva traz a informação de que será força máxima do Grêmio no jogo do Brasileirão. Meio de semana, quarta-feira, Inter e Boca. Quinta-feira, Guarani do Paraguai e Grêmio. A propósito, os jogos da Libertadores, os confrontos das oitavas de final, serão assunto logo depois das 11h aqui no Domingo Esporte Show. 10h58. Conquistar vem de dentro, calçados pegada, marca da conquista. ST600 pneus sem câmara com a garantia Vipal pneus de moto. Black Friday, claro, quanto mais você conecta, mais você ganha. Aproveite os grandes campeonatos em destaque com a mega parceria Elevato. Grandes marcas com parcelamento especial.
Pra ver essa tua beleza, com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Tô na boa passando na rua.
Grande domingo pra você que tá compartilhando fotos do churrasco, que tá preparando, tá sendo preparado, né? Tá indo pro fogo. Ê, domingão, hein? Domingo Esporte Show vai para o intervalo, vem notícia na hora certa, edição das 11, a gente já volta. Vamos até o meio-dia.
Na minha intenção, eu prefiro escolher do que ser escolhido. E na seta parei em você. Vem com a linha e perco o sentido. Com toda a beleza que vem de você. A gente não se apaixonar. O fogo da paixão queimar. Você zombar da minha dor. A gente se embolar de amor. A gente não se apaixonar. O fogo da paixão queimar. Você zombar da minha dor. Eu quero ver. Paro pra ver essa tua beleza. Com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Tô na boa passando na rua.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa no sinal 11 horas. Centenas de manifestantes ocupam e incendeiam o Congresso Nacional na Guatemala. O governo gaúcho recebe 15 pedidos de reconsideração de regiões em bandeira vermelha. Caixa Federal começa a pagar nova parcela do auxílio emergencial neste domingo. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 23 graus. O dia será de tempo firme e ensolarado na maioria dos municípios. A tendência é de que as temperaturas cheguem aos 30 graus. Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
O trânsito é calmo nessa manhã nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre. E não há registro de ocorrências no momento nas rodovias da região metropolitana.
Em gauchazh.com.
Estados Unidos aprovam um coquetel de anticorpos sintéticos para tratar pacientes com Covid-19.
Diante do avanço da epidemia de Covid-19, os Estados Unidos autorizaram o uso do tratamento da empresa Regeneron, usado antes pelo presidente Donald Trump.
A Agência de Medicamentos norte-americana aprovou com urgência um coquetel de anticorpos sintéticos. De acordo com a agência, o tratamento reduz as hospitalizações ou transferências para salas de emergências de pacientes com Covid-19 que tenham doenças secundárias ou então comorbidades. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
O presidente Jair Bolsonaro comemorou neste domingo pela manhã pelo Twitter o fim do apagão no Amapá. Ele afirmou que a energia está retornando e agradeceu a todos pela acolhida que teve no estado. Moradores de vários bairros de Macapá relatam problemas ainda com a energia. No sábado, o presidente visitou a região e sofre com o apagão há 20 dias, acompanhando a ativação dos geradores de termoelétricas. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa. Volta à Rede Gaúcha Sat ao meio-dia. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues.
O dia a dia de uma moto exige muita resistência e a Vipal responde à altura. Conheça a ST600, o pneu sem câmara da Vipal que chegou para mudar tudo. Mais segurança na pilotagem, mais rendimento quilométrico e estrutura reforçada que só uma especialista em borrachas como a Vipal poderia fazer. Você que leva a vida sobre duas rodas precisa conhecer ST600, pneu sem câmara com a garantia Vipal Pneus de Moto.
Já imaginou se o seu trabalho fosse transformar o quase impossível em algo incrível? Trazer do fundo do mar a energia que movimenta um país inteiro. É o que nós fazemos na Petrobras, todo dia. Nossa energia se transforma no combustível que move a vida de cada brasileiro. Isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor para você. Petrobras, energia para transformar. Pátria amada Brasil.
A Vonder tem uma linha completa e premiada quando o assunto é equipamento de proteção individual, com produtos top of mind, como óculos de segurança, luvas, máscaras e abafadores de ruído. Apresenta também importantes lançamentos, talabarte, cinturão tipo paraquedista, conjunto de segurança e muito mais. Lembre-se, a sua segurança vem em primeiro lugar, por isso escolha a Vonder.
O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
Ninguém conhece melhor Porto Alegre que Melo.
O prefeito tem que estar na rua, conversando com as pessoas, conhecendo os problemas de cada lugar, para trazer soluções de verdade.
O Melo sempre teve presente nas comunidades.
Eu não sei fazer de outro jeito.
Dificilmente a gente vê um político que conhece tão bem a cidade quanto ele.
Vai com quem conhece, tem os caminhos na palma da mão.
Só quem conhece a cidade, conhece a melhor solução. Melo 15, vice Ricardo Gomes.
Quando me conecto com os assuntos que impactam a minha vida, eu tô no meu lugar. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Assine, sinta-se em casa.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes está de volta.
Em formato digital, mas com o mesmo cardápio de sempre. Muita conversa boa sobre futebol com convidados especiais.
Não perca, hein? 23 de novembro, segunda-feira, às 8h10 da noite. Ao vivo aqui na Rádio Gaúcha e com transmissão em vídeo em GZH. Vai ser demais.
Patrocínio Dália Alimentos e Amanco Vavin.
Marcelo De Bona.
Se liga, 11 horas 5 minutos, 11:05 de volta, Domingo Esporte Show na Gaúcha, num domingo de 23 graus, tempo bom, algumas nuvens em Porto Alegre. Domingo de muito futebol da Gaúcha, com os jogos da dupla Grenal no final da tarde e noite. Às 6h15 o Inter, às 8h30 o Grêmio. Mas o assunto que nós queremos tratar aqui no programa agora é a explosão de casos de Covid no futebol brasileiro. E, por consequência disso, muitas perguntas. O que a CBF pode fazer? A CBF pode parar, pode suspender, pode cancelar algum jogo? Há alguma fragilidade no protocolo que foi elaborado? Os clubes estão sofrendo muito. Esse é o momento mais delicado, desde que o futebol foi retomado lá em julho. Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos são os clubes com o maior número de casos confirmados nos últimos dias. Por isso, nós convidamos para conversar conosco o chefe do Departamento Médico do Avaí, que participou ativamente também da elaboração desse protocolo junto à CBF, Dr. Luiz Fernando Funchal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Gaúcha. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aí na Rádio Gaúcha, uma rádio assim tão conhecida e com tantos ouvintes. E uma grande oportunidade para a gente poder conversar sobre esse assunto, que eu acho que ele é um assunto de extrema importância, né? Social, sanitária, né? E as suas colocações, elas são bem interessantes. Eu acho que a gente pode discutir bastante sobre esse assunto, até esses pontos que a gente vê que realmente o público, de uma forma geral, são dúvidas existentes, naturais, e que a nossa responsabilidade é tentar trazer a tranquilidade e principalmente o esclarecimento sobre esses pontos aí.
Sem dúvida. Para confirmar, doutor, o senhor participou de que forma da elaboração do protocolo com a CBF?
Ah, Marcelo, de verdade, assim, no começo, logo lá no início da pandemia, no final de março, nós aqui do Avaí Futebol Clube, eu que, como você mesmo colocou, sou o chefe do departamento médico, no dia 16 de março especificamente, eu junto com a diretoria, logicamente, até o nosso presidente naquele período era licenciado e era o nosso vice-presidente que era o presidente, tomamos uma atitude bastante, veja, na época talvez um pouco radical, mas depois hoje você vendo foi uma atitude bastante lógica, fechamos toda a instituição e colocamos todos os jogadores em casa, né? Isso começou no dia 15, no dia 16 nós tínhamos feito toda essa evacuação do clube e funcionários também, em vista lógico, dos rumores da pandemia e da chegada e do estabelecimento de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Basicamente, nós fizemos isso para poder organizar o clube nesse sentido. E, logicamente, a CBF acabou nos convidando, né? Porque, veja, eu sou de formação específica, sou ortopedista e traumatologista, né? Mas, na verdade, sou médico e gosto muito de medicina em si e comando o departamento médico, né? E a gente não tem só problemas ortopédicos, nós temos problemas de todas as ordens. Então, nós, na verdade, estabelecemos um protocolo e imaginávamos naquele período, lógico, que aquilo ali seria uma coisa um pouco mais tranquila e que nós nos organizaremos rapidamente e poderíamos estar fazendo as retomadas. Mas isso, obviamente, historicamente a gente viu que não foi bem assim, isso se prolongou bastante, mas a própria CBF acabou se interessando em construir um protocolo de retomada. E nós já trabalhávamos com isso, acabamos sendo convidados para fazer inicialmente num petit comitê e fizemos o primeiro protocolo, que a CBF mesmo demorou um pouco para liberá-lo, vista que, veja, o Brasil é continental, então as realidades do sul do país, elas não são as realidades do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, tampouco do Sudeste. Nós temos as nossas peculiaridades de clima e nós temos as nossas peculiaridades de população também, densidade demográfica e outras características também educacionais, qualidade de saúde da população, que fazem você ter diferentes, logicamente, cenários. E baseado nisso, então, cada um acabou construindo para suas micro-regiões um protocolo, como nós estabelecemos aqui em Santa Catarina, para a retomada do Campeonato Catarinense, mas participamos ativamente do protocolo da CBF e também do segundo protocolo, que era a viabilização do campeonato. Logicamente, depois que o campeonato se retomou, vocês bem sabem, nós temos muitas atribuições no nosso clube, então eu acabei me distanciando, lógico, continuo participando ativamente, né, dos grupos, assim, mas ativamente mais em protocolo da construção, isso agora ficou para um grupo que é específico da CBF que está trabalhando nisso. Mas sempre que é possível a gente troca ideias, informações e acabamos participando ativamente disso. Se você me permite, Tanto que nós temos no Departamento Médio do Avaí Futebol Clube, há 12 anos, nós fazemos sempre uma jornada científica.
Uhum.
Isso faz 12 anos seguidos, nós fazemos isso. E esse ano nós fizemos uma jornada científica baseada exclusivamente em Covid. E falamos nesses aspectos, em tudo que é do Covid, desde a doença em si, as testagens, os protocolos instituídos em cada região. Chegamos a ter a oportunidade de falar com um médico da Espanha por uma videoconferência sobre a aplicação do protocolo na La Liga, né, espanhola, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo, aqui em Santa Catarina, e convidamos também os responsáveis, que é o Dr. Pagura, que é o médico da Comissão Nacional de Médicos de Futebol, para falar sobre o protocolo instituído, que nós participamos ativamente, o protocolo instituído no Brasil, né? Então foi mais ou menos isso.
Doutor, tem aproximadamente 60 jogadores afastados, incluindo jogadores, integrantes de comissões técnicas. É inegavelmente o momento mais delicado do ponto de vista da Covid no futebol. Vários clubes, inclusive com surtos, né? 15, 17, 20 jogadores que testaram positivo. Por quê nesse momento?
Então, eu vou falar basicamente pelo meu clube, com o qual eu represento, mas isso eu tenho certeza absoluta que a gente pode transpassar isso para os outros clubes do Brasil. O que acontece? Em um certo momento, nós conseguimos manter um distanciamento muito grande das equipes, da população de uma forma geral, que cerca os clubes, né? Que seriam, lógico, os ambientes comuns a todos nós, da população, que seriam ambientes como shoppings, supermercados, farmácias, padarias, bom, praças. E, lógico, durante um período você consegue manter isso daí, e isso de verdade acaba tornando você um grupo exclusivo ali, onde você tem um controle absoluto sobre ele. Mas isso, de uma forma fosfórica, é interessante, mas de uma forma prática, é praticamente impossível você manter esse grupo numa redoma de vidro, sem contato com o mundo externo. Então, naturalmente, isso você vê até porque isso não é uma coisa exclusivamente do futebol, mas é uma coisa mundial, nacional, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Brasil como um todo, os casos aumentaram. Por quê? Porque, na verdade, existe uma flexibilização, um relaxamento, até por uma estafa social da manutenção de medidas preventivas, como utilização de máscara, limpeza de ambientes, utilização de distanciamento social, ou seja, diminuição do contágio de uma pessoa com a outra, aglomerações, ou seja, de uma forma geral, todas essas medidas que todos nós já estamos bem cientes da existência e da necessidade delas, elas acabam sendo relaxadas. Pela estafa natural das pessoas, porque as pessoas elas acabam cansando, porque elas se sentem, na verdade, muito, muito oprimidas nesse sentido, porque não é o convívio, não é o hábito de vida delas. Isso acaba levando, obviamente, a um aumentado de contaminação, que também é natural. Porque veja bem uma coisa, é uma pandemia, o vírus está disseminado, né, no ambiente. Então, ele não é uma coisa exclusiva do futebol. Agora, falando em futebol, você colocou aí um número, né? Então eu vou falar aqui no nosso número Avaí. Nós temos aqui na questão futebol, atletas e comissão, 20 atletas de comissão que foram contaminados em períodos diferentes, né? Nós já tivemos o total desses. E já estão voltando 7 desses 20 e já estão afastados que vão voltar mais 5 a próxima semana e sucessivamente. O que é importante a gente entender com relação a isso? Eu te faço até um desafio. Não há, no Brasil, nenhuma entidade pública com certeza absoluta, privada, que fez tantas testagens como o futebol tem feito. Todas essas testagens que você está falando que são positivas, elas estão acontecendo, estão aparecendo. Por quê? Porque, de verdade, o futebol faz hoje uma testagem sucessiva. Atletas que, na verdade, jogam o campeonato inteiro, são titulares, não são afastados por cartão vermelho, né? Nem pela sucessão de 3 cartões amarelos. Estão jogando todos os jogos, semanalmente eles são testados, semanalmente. Essa testagem sucessiva, ela se faz por várias razões. Uma, logicamente, que é uma obrigação, foi critérios colocados para flexibilização e retorno do futebol, mas o que, é importante a gente ver? Esses indivíduos, na sua grande maioria imensa, esmagadora, são indivíduos praticamente assintomáticos, que, na verdade, na questão social, eles não seriam testados. Então, na hora que você faz a busca ativa, como nós temos feito sucessivamente, em todos os clubes, porque isso, na verdade, é um regramento, é uma organização, é uma orientação, a gente acaba buscando pessoas que, na verdade, ficariam dentro da sociedade sem a gente fazer o diagnóstico, e eles são feitos. Sim, eu recordo coisas interessantes que a gente tem que ver. Essa busca, ela é fundamental, certo? Para a gente viabilizar o futebol. Mas uma coisa que é interessante é que quando você fala em futebol, esses indivíduos que hoje jogam, por exemplo, eu vi você anunciando jogos da dupla Grenal hoje, sim. Esses indivíduos que vão entrar no campo, certo, que vão jogar hoje, eles foram testados em relação ao RT-PCR, que é a busca ativa do vírus, eles permaneceram agora um período dentro de uma concentração, que tem vários cuidados em relação a isso, eles acabam ficando dentro de um grupo seleto, onde todos já estão negativos, eles vão responder a um inquérito epidemiológico sobre questões clínicas de saúde, tosse, febre, vão receber a mensuração de temperatura e vão fazer isso novamente quando chegarem lá nos estádios, antes de adentrarem ao campo. Ou seja, eles passam sobre várias triagens, certo? Que, na verdade, nós, da população, de uma forma geral, não passamos. E eles aí vão ser liberados para jogar. Na semana que vem, assintomáticos, sem nenhum tipo de queixa, sem nada, eles vão ser novamente testados. E, eventualmente, é o que tem acontecido, eles têm recebido o resultado positivo. E aí, então, eles são afastados. Passam um período de quarentena e retornam. Isso é uma coisa bem importante, porque então você está fazendo uma busca contínua. Lógico, numa questão de política pública, isso não tem sido feito. Uhum. Eu não sei se você já fez algum teste, né?
Não.
Mas eu vou responder, você responde por você, eu vou responder por mim. Eu não tive doença até hoje, não tive sintoma nenhum, certo? Estou perfeitamente de saúde, posso, obviamente, me contaminar, mas eu sou médico, trabalho em hospital, eu trabalho até no hospital onde ele é referência para receber pacientes do Covid, certo? Obviamente, tomo todos os cuidados possíveis e imaginários em relação a isso. Tenho contato com pessoas, trabalho num clube onde vários atletas já ficaram contaminados e até hoje não tive. Já fiz 13 testes, certo? O que significa? Significa, na verdade, que a gente tem feito uma testagem sucessiva. Eu nunca tive sintomas e já fiz 13 testes, certo? Então, assim, eu acho que é interessante a gente também celebrar o futebol. Eu falo em relação ao CBF, ela tem feito uma testagem e você imagina que isso tem um custo alto, vocês bem sabem, né? Essa informação, por exemplo, assim, você pega um fulano que hoje foi positivo e que fez várias outras testagens, você consegue até ter um dado, e é um dado riquíssimo, que pode produzir um trabalho científico para o entendimento do desenvolvimento dessa doença, que de verdade poucas instituições e poucos governos estão realizando, né? Então, esses dados, eles também são muito importantes, porque a gente também tem que pensar de uma forma global que a doença em si, que é o Covid, ele é um vírus, e ele é um vírus, como já muitos falaram, o próprio CDC, que é o controle de doenças americano, e outras entidades europeias, mundiais, como a própria Organização Mundial da Saúde, já decretaram, já obviamente assumiram que o Covid veio para ficar, ele é mais um vírus que vai viver entre nós. Então, o que é o mais interessante? Nós entendemos o funcionamento dessa doença. Sim.
Doutor?
Agora, assim, eu vou até te falar em relação aos contaminados de futebol.
Uhum.
As informações que eu tenho, eu vejo, eu transito, nós hoje jogamos a Série B, mas nós transitamos já na Série A, e assim, eu transito entre todos os jogadores, como você mesmo colocou, participei de um protocolo vindo da CBF para todos os clubes, desde a Série A à Série B. Veja, nenhum jogador que eu tenho conhecimento adoeceu de forma drástica, você entendeu? De problema. Por quê? Porque de verdade, assim, a gente pode recordar vários princípios de entendimento da medicina, e o Covid não muda, né? Existe um trinômio muito importante em relação ao entendimento de qualquer doença, que é o agente infeccioso, o ambiente externo que você está e o ambiente interno, né? Então, o que seria basicamente assim, o agente infeccioso é o vírus, o ambiente externo é onde nós convivemos dentro do clube, dentro da sociedade, e o ambiente interno é a sua capacidade homeostática, é a sua capacidade de equilíbrio imunológico, né? Então, isso é muito importante, esse trinômio, a gente sempre manter ele bastante entendido.
Nesse sentido, doutor, há algum impacto, o senhor traz do ponto de vista clínico, né, médico, não tem afetado o jogador. Ele fica em isolamento no período que é o recomendado. Quando ele retorna imediatamente às suas atividades, ao treino, e do jeito que o calendário brasileiro é, imediatamente ao jogo, qual é a interferência que causa no jogador, até para que o torcedor possa ter, olha, esse cara está voltando, estava com Covid, estava isolado. É muito, é pouco, ou quase que não chega a significar tanto para um atleta profissional?
Então, a gente tem que entender que as doenças, elas têm apresentações clínicas diferentes em diferentes organismos. O jogador de futebol, ele não é diferente de nós, em alguns aspectos que eles têm, logicamente, condições clínicas melhores para a questão de corrida, força e tudo mais, mas eles são pessoas. E são, logicamente, indivíduos específicos e funcionam, a biologia funciona individualmente. Bom, cada atleta tem sua resposta. Eu posso dar cenários específicos para você. Por exemplo, eu tenho um treinador aqui no nosso clube, né? Não preciso guardar segredo, todo mundo sabe, o Geninho é um treinador que tem 72 para 73 anos, ficou acometido do Covid, ficou positivo, certo? Já está terminando a quarentena dele. Sexta-feira nós jogamos sem a presença dele em campo, e ele mesmo me falou, né, pô, doutor, eu podia estar aí, não estou me sentindo nada. Ele tem 72 anos, é um pouco pesadinho, você entendeu? Tem um pouquinho de pressão alta, ou seja, ele tem vários comemorativos que você poderia considerar, puxa, esse é um indivíduo de risco. E é mesmo, indivíduo mais velho, indivíduo com várias comorbidades. Evoluiu perfeitamente. O que significa? Que, de verdade, quando você coloca os chamados fatores de risco, eles não são obrigatoriamente vai acontecer com essa pessoa. Lógico, nós mantivemos o maior controle diário com relação ao nosso treinador, sem dúvida nenhuma. Diariamente nós conversávamos com ele para saber exatamente as condições clínicas dele, as condições de saúde, se estava realmente transcorrendo tudo certinho. Media a temperatura todos os dias, fazia oximetria todos os dias, para a gente ter um controle. Mas, lógico, felizmente, né, a gente estaria preparado se assim fosse diferente, felizmente transcorreu muito bem. Em contrapartida, posso falar que nós tivemos um atleta super jovem, certo? Super bem, que, na verdade, começou a ter um quadro de falta de ar, de dispneia, de incômodo muito grande. Esse nós pegamos, deu positivo, levamos ao hospital, fizemos toda a bateria de exames, entre elas tomografia computadorizada e entre outros exames mais específicos, na verdade, não tinha nenhum problema. Esse jogador, então, voltou para a casa dele, ficou mais tranquilo e transcorreu muito bem. O que eu quero dizer para você? Que, às vezes, também o ambiente interno, ele também transpassa, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que analisar pessoa por pessoa, certo? Então, assim, lógico, num cômputo geral, se você pegar que é um número estatístico, que é exatamente o que, por exemplo, uma Organização Mundial da Saúde, uma Secretaria Estadual da Saúde, uma Secretaria Municipal da Saúde, ela vê o cômputo como um todo, ela vê o número. Nós vemos indivíduos por indivíduo. Mas, assim, de uma forma geral, no Brasil, hoje, as pessoas estão evoluindo no futebol muito bem. Você entendeu? Na verdade, na forma geral, na população. Estão evoluindo muito bem. Por quê? Porque nós estamos tendo um maior entendimento da doença. A gente tem, na verdade, se antecipado a alguns tipos de quadros clínicos. Então, isso daí está fazendo a gente entender melhor e também conviver melhor com o vírus, certo? Eu acho que o que é mais importante da mensagem não é você achar que isso não é nada e que não tem problema nenhum e que você deve, então, relaxar por completo. Não, muito pelo contrário. Você deve ter controles, você deve ter cuidados, você deve manter a serenidade, a tranquilidade, suporte necessário para isso, mas, na verdade, é uma doença como outras, que nós vamos conseguir vencer.
Doutor, a gente está já com o adiantar do horário, temos 2 minutinhos pela frente e, se for possível, há 2 assuntos ainda nesse curto espaço.
Opa,
de tempo aqui, doutor.
Desculpa,
Não, por favor, ótimos esclarecimentos. É, que tem sido muito presente, aliás, ouvintes aqui comentando. Reinfecção, o Palmeiras alertou a reinfecção do Gustavo Scarpa, por exemplo. Isso, de fato, tá acontecendo. E um outro ponto, tendo em vista o momento delicado, a explosão de casos, a CBF poderia rever algum dos seus critérios e tomar alguma atitude? Eu não falo em suspender, em cancelar, em parar tudo. 2 pontos, reinfecção de atletas e se alguma decisão poderia ser feita para esses clubes mais prejudicados.
Não, a reinfecção, parece que é um fator que ela existe, mas ela não é para todos, veja bem, isso não é para todos. Eu vou lembrar uma frase antiga de um cientista chamado Claude Bernard, que as doenças elas são oriundas, na verdade, das mudanças do equilíbrio interno dos indivíduos, que é chamado homeostase, que é chamado imunidade. Então, cada um tem a sua. Então, a reinfecção ela é possível, mas em alguns indivíduos. Ela não é uma coisa recorrente. E com relação à manutenção da imunidade pela soroconversão, que seria usar as imunoglobulinas, parece que isso também não é para sempre. Então, que é o que acontece, por exemplo, com H1N1, onde você precisa vacinar todos os anos. Então, isso aí transcorre como outras doenças. Então, não é uma novidade, porque o próprio H1N1, a influenza, você vacina todos os anos seus idosos, nossos idosos. Então, isso aí acaba entrando num rol de vírus iguais a outros, que ocorrem pequenas mutações e provoca novas infecções. Então, isso não é uma novidade entre vírus, isso é uma coisa comum, e esse vírus parece que ele tem isso para alguns indivíduos, certo? Desculpe, a sua segunda pergunta, qual foi?
Se a CBF pode rever...
Ah, sim. Lógico, a CBF, na verdade, não é que ela pode, ela tem revisto diariamente, eu não diria, mas assim, sistematicamente, porque nós, acho que nós estamos no 5º ou 6º protocolo, certo? Então, de verdade, ela tem visto, e assim, todos esses dados que eu tenho comentei com vocês, a CBF tem compilado, tem avaliado e a gente tem feito mudanças. Então, por exemplo, assim, número aumentado de casos. Você tem que pegar a população total de jogadores de futebol do Brasil que estão sendo testados e ver qual é o número. Aqui, quando você fala, por exemplo, do jogador do Palmeiras, do Inter e do Grêmio, são jogadores mais famosos, dão mídia. Mas você tem que ver a totalidade desses jogadores frente ao número. E quanto isso representa? Estatisticamente representa um número relativamente baixo. Mas uma coisa eu vou falar, Marcelo. Todos nós, em algum momento, vamos nos infectar. Isso é fato. Isso é um vírus. E a própria Organização Mundial da Saúde falou, quando 70% da população mundial estiver contaminada, ou seja, infectada, que já teve contato, é que a pandemia pode ser dita como terminada. Então, há necessidade de ter uma contaminação geral das pessoas. Uhum. Não é adoecer, é ter contato com o vírus, desenvolver imunidade, imunoglobulinas. Muitos vão ficar imunes, outros nem tanto. Então, quer dizer, isso daí é como qualquer outra doença, você entendeu? H1N1, influenza, outros tipos de coronavírus, eles têm esse tipo de apresentação. Mas eu te digo, garanto que a CBF ela está continuamente olhando esses dados, porque ela recebe, sabe que esses testes que nós fazemos aqui, por exemplo, que nós fizemos no Avaí, o Grêmio fez, o Inter fez, o Palmeiras fez, o Flamengo e outros clubes todos do Brasil, tem que mandar para a CBF.
Dr. Luiz Fernando Funchal, chefe do Departamento Médico do Avaí, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, por participar nesta manhã de domingo aqui na Rádio Gaúcha. Um bom domingo e um bom dia para o senhor.
Obrigado, um abraço a vocês, bom trabalho, estamos à disposição.
Muito obrigado. Dr. Funchal, que é o chefe do Departamento Médico do Avaí, que participou da elaboração do protocolo da CBF. E eu estou impressionado com a quantidade de mensagens que chegam aqui tratando desse assunto. Há muita curiosidade e que legal que a gente conseguiu trazer esclarecimentos importantes aqui, como o recado aqui do Gustavo, de Santa Maria, que disse que foi uma aula de medicina, muito boa entrevista. Recado aqui da Natália também, muito obrigado pela essa esclarecedora entrevista. É o assunto do momento, né? Explosão de casos de Covid no futebol brasileiro. 11h31, Marcos Bertoncello, fala comigo, traz o Almanaque da Bola.
Almanaque da Bola. Uma das semifinais da Copa do Brasil será disputada entre Grêmio e São Paulo. Um duelo de mata-mata que não é nada novo no futebol brasileiro. Eles já se encontraram 10 vezes em torneios eliminatórios, com 4 classificações gremistas e 6 são paulinas. Mas na primeira delas, valendo o título do Brasileirão de 1981, os gaúchos levaram a melhor.
Subiu para a cabeça da Baltazar, Baltazar vai tentar dar atrás agora. Paulo Isidoro protegeu uma bola com o corpo, meteu-se na jogada Renato, foi driblado pelo Paulo Isidoro arrancou no campo de ataque, prendendo a bola como convém, deixando respirar a sua meia cancha, entregou agora para Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, tirou, gol! Do Grêmio Baltazar, 19 minutos e 35 no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar, gol do chuteira de ouro. O Grêmio faz 1 a 0 contra o São Paulo. 0 a 0 serve, 1 a 0, senhores. Pode fazer do Grêmio com 77 anos campeão brasileiro em 1981. Cristalizou o Morumbi, está derretendo o iceberg. O Grêmio está transformando um iceberg em pico.
E o último encontro entre Grêmio e São Paulo em um torneio de mata-mata foi há 13 anos, pelas oitavas de final da Copa Libertadores de 2007. Depois de perder no Morumbi por 1 a 0, o tricolor gaúcho reverteu no Olímpico e com um 2 a 0 se classificou, com gols marcados por Tcheco e Diego Souza.
Arremesso lateral cobrado, Diego Souza tentou no meio, soltou para Carlos Eduardo, jogou a bola pro Tuta, pro Diego Souza, tirou, gol! Gol! O Grêmio está liquidando o São Paulo. São Paulo é freguês do futebol do Rio Grande do Sul, o maior freguês dos gaúchos. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O São Paulo do Muricy, do Rogério Ceni, da Independência, é o maior freguês da gauchada. No ano passado foi com o Internacional, esse ano está sendo com o Grêmio, fora da Libertadores.
Muito bom, Bertoncello, a memória aqui no Domingo Sport Show, com o Almanac da Bola, 11h33, intervalo e na volta, Libertadores na pauta do programa.
Brincadeira, o gol que esse cara acabou de perder. Até o padre da igreja do morro resolva fazer.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
No primeiro turno, Porto Alegre tinha 3 candidatas à prefeita. Agora só tem uma e todas estão com Manuela, Juliana Brizola.
Se não votou no primeiro turno, vote agora. Agora é 65. Eu sou a Fernanda Melchiona e no segundo turno estamos apoiando a Manuela. É hora da gente se unir para mudar Porto Alegre. Mas para isso acontecer, tu tens que votar. Vem com a gente.
Manuela pra prefeita, mulherada unida. Aperta 65 e depois confirma. A nossa prefeita vai ser Manuela.
Vocês sabiam que a Amanco agora é a Amanco Vave? Isso mesmo, a marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Curtam a página da Amanco Vave no Facebook e fiquem ligados nas novidades. Além de explicar a mudança, também iremos mostrar como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabe, hein? Na obra ou reforma, vai de Amanco Vave.
Eu acho que o Melo é o candidato que mais conhece a cidade.
Ele conhece a cidade, conhece os bairros.
Eu vou ser um prefeito diferente. Vou ouvir as pessoas, vou estar nas ruas, vou estar no teu bairro para resolver os teus problemas. O problema do teu bairro também é o meu problema. Eu vou ser o prefeito de todos os bairros.
Vamos juntos. quanto vale o Natal?
Vale mais felicidade.
Vale reunir todo mundo no Natal mais esperado de todos os tempos.
Até 30 de dezembro, a cada R$300 em compras no Barra Shopping Sul, você ganha um número da sorte para concorrer a vales compras de R$5 e R$100 mil. Cadastre suas notas no App Multi, consulte o regulamento e participe. Promoção autorizada pela Secap. Barra Shopping Sul.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Onze e 37. Isso, que loucura. Domingo, hein? E a gente tá assim, né? Vamos nessa, reta final do programa, Libertadores no meio de semana, quarta-feira o Inter contra o Boca, quinta o Grêmio contra o Guarani do Paraguai, e a nossa atração aqui no programa é um cara que sabe demais da Libertadores, e que, aliás, jogou no Inter, jogou no Boca, e hoje comenta sobre tudo. Colombiano Fabian Vargas, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, por onde você anda, o que tem feito da vida, Vargas? Bom dia.
Oi, bom dia. É um prazer cumprimentar a vocês e a toda a gente ali em Porto Alegre. Estou na Colômbia, estou agora trabalhando na imprensa para a ESPN e Caracol Radio acá na Colômbia.
Há quanto tempo já nessa experiência de comentarista, de profissional da imprensa? Quanto tempo e como está sendo essa nova função na tua vida agora?
Levou 5 anos já. Comecei a trabalhar ali, mientras ainda jogava futebol na televisão. Mas ha gustado muito. É uma possibilidade bonita de seguir en lo que me gusta, que es el fútbol, ligado a lo que hice toda mi vida, que fue jugar en la pelota. Mucho aprendizaje, la oportunidad de hablar de fútbol de otra manera, de llevarle una mirada distinta a la gente, a la fanaticada, lo que pasa dentro de la cancha y fuera de ella.
Sí. O que está acontecendo com o futebol colombiano, Vargas? Nós temos aí uma definição de oitavas de final de Libertadores sem a presença de colombianos e um momento de muita instabilidade com a seleção, que vem de 2 goleadas nas eliminatórias.
La instabilidad es en todo, no solo en el team de Colombia. Todo el fútbol profesional está teniendo graves problemas, problemas de fondo que tenemos que cambiar, trocar entre todos. Es un fútbol que hace mucho tiempo no es representante a nivel internacional. Los teams están muy fracos debido a la mala al mal manejo administrativo que ten. Lamentablemente tenemos directivos en las federaciones que llevan muchos años haciendo lo mismo, equivocándose todo el tiempo y ahora es el reflejo de todas esas equivocaciones que tuvieron durante tanto tiempo.
No caso da seleção, há muita crítica sobre o trabalho do português Carlos Queiroz. Pode haver uma mudança? Na tua opinião, Vargas, seria o momento para mudar? E se mudar, permanecer com a ideia de um técnico de fora do país?
Querem mudar. Mas no pueden mudar porque no tienen dinero para pagar la indemnización que tienen que hacer con Carlos Queiroz. Se equivocaron desde el inicio. Para mí no era el técnico que tenía que llegar a la selección Colombia. Es un técnico que tiene experiencia, mas no conoce el fútbol sudamericano, no conoce las eliminatorias sudamericanas, son totalmente distintas y eso se ha oleado reflejado en los resultados y en la manera como el team y yoga. Muchos problemas, más que todo por falta de conocimiento de la cultura futbolística de Colombia. Y yo acredito que debería ser un técnico que conozca a los jugadores, conozca la cultura futbolística, que conozca las eliminatorias sudamericanas, que son totalmente diferentes.
Sí. Vargas, meio da próxima semana começa as oitavas de final da Libertadores e um dos confrontos é entre Inter e Boca. Você conhece demais os dois clubes, campeão do mundo pelo Inter, grande passagem vitoriosa, um ídolo da torcida do Boca Juniors. O que projetar desse confronto que começa quarta-feira em Porto Alegre?
A ver, Boca no viene bien, después del inicio del parate de la pandemia, consiguió dos derrotas en casa, que hace mucho tiempo no caía de esta forma, mas yo acredito que Boca tiene un gran team, un técnico de experiencia, que ya ganó Copa Libertadores, pero se va a enfrentar a un Chimi que recibió la llegada de un técnico conocedor, ganador también de Taza Libertadores, de Mundial de Clubes, que tiene conocimiento de lo que es el fútbol de internacional, mas no va a poder estar en la línea, pero creo que es una partida muy, muy pareja, dos Chimis grandes, dos Chimis que juegan bien, que van a buscar los partidos. Creo que Boca no lo tiene fácil, internacional en Porto Alegre siempre va a ser un team muy difícil y más ahora que tiene a Abel en frente.
Yeah. Você falou do Abel Braga, né, que está com esse problema da Covid agora, mas que é o técnico, campeão da Libertadores, campeão do mundo com você lá em 2006. Se a gente analisar os confrontos de oitavas, o que você como comentarista, o que a imprensa colombiana está projetando, tendo em vista Inter, Boca, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Racing, River Plate, para citar alguns dos grandes clubes que seguem na Libertadores. Algum desponta mais? Tem alguém que você aponta, olha, esse clube, atenção nesse time, que é grande candidato ao título?
A ver, os times brasileiros e argentinos sempre han marcado diferença. River é um time que tem um grande técnico que ha demonstrado que es muy competitivo a nivel internacional, que está siempre ali peleando por llegar a las finales y ganarlas. Flamengo mostró también que está para grandes cosas, aunque ahora, después de la salida del técnico ganador de Libertadores, ha tenido muchos problemas. Futbolísticamente no es el mismo team que ganó la Libertadores. Pero en torneos internacionales es diferente y siempre se tiene un respeto distinto por los teams brasileiros y argentinos. Mas yo considero que Boca tiene la necesidad de ganar en la Libertadores esta edición. Es la única manera que va a poder su fanaticada, su torcida, calmar un poco los problemas que generó la derrota frente a River. Habrá que ver, todavía falta mucho camino y tiene un rival muy difícil como Internacional en Francia.
Você consegue, paralelamente à questão profissional, de estar acompanhando um pouco de tudo que acontece na América do Sul, ter uma relação com Boca e com Inter pelo trabalho, pelo que você fez enquanto jogador? Uma relação mais afetiva, contatos eventualmente?
Sim, temos um grupo de WhatsApp dos jogadores que estivemos em aquele time ganhador do Mundial de Clubes. Está nosso presidente, Fernando Carvalho, e depois temos... Estamos gran parte del plantel que estuvo en esa hazaña en Japón. Hace poco me invitaron para jugar el torneo de leyendas ahora en diciembre. Mas acredito que no voy a conseguir ir a acompañarlos, pero estamos allí siempre presentes, hablando. Remembrando todo lo que vivimos en aquella época. Con Boca también tengo ahora mismo en las directivas de Boca compañeros y grandes amigos que están allí, como Riquelme, Raúl Cassini, el Patrón Bermúdez, jugadores que tengo muy buena relación. Y más que todos con ellos, con la directoría, hace mucho tiempo que no falo, no sé nada de ellos. Hace algún tiempo que Internacional vino a jugar a Colombia contra Santa Fe. Estuve allí cumplimentando a varios de los compañeros que ainda estaban en el Chile.
Quem é o participante deste grupo de WhatsApp mais ativo? O que fala mais, Vargas? Que participa mais?
Em aquele grupo, os que participam mais são Perdigado e Adiglé. Eles são el alma do grupo. Estão todo o tempo de brincadeira. Estão ali conversando todo o tempo. Mas todos... tratamos de participar, está Yarley, está Clemer, también está, ¿quién más está allí? Bueno, es el presidente también participa mucho, pero más que nada los que siempre están allí de brincadera son Perdigao y Ayigre.
Essa história, o interesse do Boca em convencer o Riquelme voltar a jogar, há essa possibilidade ou foi só uma notícia plantada em Vargas?
Isso é uma iniciativa do presidente Ameal. Riquelme está organizando sua despedida e o presidente falou para ele que melhor que uma despedida mais jogando por os pontos com... participando con el Chimi. No sé si Riquelme vaya a aceptar, sería bonito que pudiera despedirse de su etapa como jugador de esa forma, porque el cariño que le tiene la torcida de Boca es muy grande.
Muito bom. Vargas, quais são as maiores e melhores lembranças que você tem de Porto Alegre, da tua passagem por aqui, do ponto de vista da cidade, da cultura, da comida, enfim?
Tudo. Eu passei um ano maravilhoso em Porto Alegre, na torcida, o carinho de toda a gente ali é maravilhosa. Ainda escrevem para mim... lembram el paso corto que tuve, mas exitoso por Internacional, la comida también muito boa, mas eu acredito que la lembrança más grande es el grupo que teníamos, la familia, ese grupo que participé es una familia y por eso conversamos todavía, falamos, estamos todo el tiempo ahí presentes. O que te falaba, agora todo o mundo está entrenando-se novamente, todos os dias enviam vídeos del entrenamiento del día, preparando para el torneo que se va a jugar en diciembre en São Paulo.
Fabian Vargas, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Gaúcha, por bater esse papo aqui com a gente. Sucesso aí na tua caminhada, na tua trajetória agora como comentarista. Um grande abraço, muito obrigado.
De nada. Um forte abraço para toda na torcida colorada. Sempre em meu coração. Obrigado por todo el cariño que dieron siempre para mí. Fuerte abrazo.
Un abrazo. Muito obrigado. Vargas, ex-Inter, ex-Boca, comentarista hoje na Colômbia, batendo esse papo e falando de Libertadores. E nós seguimos sobre o assunto. Nossa produção buscou jornalistas, periodistas da Argentina e do Paraguai. Vicente Muglia, do Olé, na Argentina. Muglia, como chega o Boca dentro de campo, se impactou as duas derrotas consecutivas e sem o Paul, possivelmente sem o Sálvio, como muda a estratégia do Boca Juniors até pela característica dos jogadores, Muglia?
Bueno, la primera pregunta, Boca chega bien al partido con Inter, si uno analiza globalmente lo que ha sido Boca en este último tiempo, desde que volvió el fútbol en la Argentina hasta la actualidad. Si bien las dos derrotas consecutivas son un llamado de atención, un aviso para Russo, con respecto a la alineación del equipo en cancha, yo creo que Sálvio tiene pocas chances de jugar porque ha sufrido un desgarro, una rotura fibrilar, y los tiempos hacen que es muy difícil que pueda ser titular en Porto Alegre. Con respecto al posible equipo, yo creo que, bueno, defensivamente no habría sorpresas, es decir, Andrada el arquero, la defensa Buffarini, López, Izquierdos y Fabra. Y el mediocampo puede armar una línea de cuatro volantes, ¿sí? Con dos volantes por dentro, que serían Campuzano y Capaldo, y dos jugadores por fuera, que iría por un lado Villa y por el otro lado Cardona, los dos colombianos. Y arriba es muy posible que juegue Tevez con Soldano. Al menos esa es la probable alineación de Boca para jugar en Porto Alegre. La diferencia que tienen los jugadores por afuera es que son muy distintos, porque Cardona es un jugador de control de la bola y Villa es un jugador que puede ser peligroso y desequilibrante cuando tiene espacios para poder correr, porque es un jugador con mucha, mucha velocidad.
Obrigado, Vicente Muglia. E o nosso colega Fred Irala, do Paraguai, fala sobre o adversário do Grêmio, Guarani. E aí, Fred, o que esperar do Guarani?
Hola, soy Freddy Irala, periodista de Tigo Sports, que cubre el club Guaraní. El legendario se prepara para enfrentar al Gremio el día jueves por Copa Libertadores con dos restas sensibles. Una es la del lateral Guillermo Benítez y la otra es la del delantero Raúl Bobadilla, quien sufrió una lesión estando al servicio de la selección. Guaraní estaría reemplazando a Bobadilla por Fernando Fernández, quien fuera considerado verdugo del Corinthians, porque Guaraní siempre que jugó contra el Corinthians en Sao Paulo, Fernando Fernández se ha anotado en el score, y por Guillermo Benítez jugaría Miguel Benítez. El más probable equipo de Guaraní para enfrentar al Gremio de Porto Alegre sería con Gaspar Servio, con Nicolás Tripicho, Johan Romaña, Javier Báez y Miguel Benítez, Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernández Cedrés y José Ignacio Florentín, Bautista Merlini y Fernando Fernández. Esa sería la alineación de Guaraní para el arranque del juego del día jueves ante el Gremio de Porto Alegre, partido de ida de Copa Libertadores.
Fechando así el Domingo Sport Show, anunciando para tarde mais uma vez, 6h15, Inter e Fluminense, 8h30, Corinthians e Grêmio, muito futebol da Gaúcha. Zé Alberto está chegando, meio-dia para comandar esportes, ao meio-dia eu volto a uma no debate dos domingos, do Sala de Domingo. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia, Eduardo Polidori, Rudinei Raugust, Daniel Rodrigues, Camila Nunes, Simon Bianchini, toda a nossa equipe. Tchau!
Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha.